Mas, cara, o tamanho dessas lenhas, meu. Onde vocês arranjam isso?
Cara, é que aqui na roça é assim, né? Então, assim, pra
É?
nós é mais fácil ser assim que ser diferente, né?
É verdade, do que ficar cortando muito pequenininho, né?
Claro, é isso que é o sonho. Cara, eu quero ter uma madeirinha, mas, cara, eu não quero ficar picotando madeirinha,
Por isso você fez grandona.
né? Tem
Adorei.
suar daí dentro, sujeira daí dentro, tudo aí já era, né?
Adorei. Incrível.
Pega pra mim depois um isqueiro.
Tudo bem?
Olá. Achava que era uma galera.
Nossa!
Coisa.
Ah, é?
Acho que eu vou levar de volta.
Ah, mas a gente gosta de comer bastante também, então.
Uau, nem esperava isso. Muito obrigado, tudo bom? Renato, prazer.
Bem-vinda, prazer.
Tudo bem?
Prazer.
Renato, prazer.
Tem kimchi, tem geleia de tomate e essa madeira, mas então,
Mas se a
salva
gente
pela
não
vez.
conseguir comer tudo, Leandro, vocês vão nos ajudar depois.
Obrigado.
Essa manteiga tem beterraba fermentada.
Que delícia. Deixa eu botar esse aqui pra cá,
Obrigado,
então.
querido. Ah, deixei, não é nada.
Tá bem.
Tá ótimo. Fala
Show,
alguma coisa aí
obrigado.
pra ver.
É, só pra...
Aí, som,
Tá,
testando. Perfeito,
show.
é isso aí. Cara, vamos... Você falou, a gente tá aqui no Vale Rústico, que é, você falou, onde tudo começou. E
Isso.
como é que foi esse onde tudo começou?
Então, cara, foi... É uma história bem louca, assim, porque eu... Na verdade, comecei a vir pra cá quando era nenê. Vinha numa cestinha de vime, que nem essa aí, né? Dentro do chiqueirão do Fusca, né? Que é aquela partezinha lá de trás. Obrigado, Renan. E vinha pra cá, cara. Passava fim de semana aqui com meus pais, né? Trabalhando nas parreiras, com os bichos e tal. E depois eu cresci, eu me distanciei, né, na adolescência, depois voltei, gostava muito de vir pra cá, acampar, né, me conectar com o mato, e vinha eu e ficava assim no meio do mato sem nada, a gente não levava nem comida direito, assim, sabe, era tentar conseguir tudo. E depois eu fui morar, né, na Bahia, cara, trabalhar, aí começa a minha vida mais profissional, assim, me formei em turismo e volto. E começo a fazer um ambiente de gestão empresarial em Porto Alegre. E aí, todos meus colegas eram grandes gestores de empresas, assim, eu estava meio que desconectado daquela galera, né? Porque era um gurizão, recém-voltando, né, de uma primeira experiência, assim, mais distante. E, cara, eu vi eles gerenciando pessoas, gerenciando projetos, gerenciando um monte de coisa. Eu não gerenciava nem minha vida direito, né? E aí eu disse, cara, eu preciso entender melhor o que esses caras estão falando, né? Do que eu estudava e tudo. E aí começo a me preocupar com isso aqui, né? Que era uma propriedade, estava abandonada, estava, né? As pessoas roubavam as coisas daqui, estava completamente às traças, assim.
E por que que tá abandonada? Aqui moravam seus avós, é isso?
Não, nunca morou meus avós, não. Meus pais compraram isso aqui uns 40 anos, 40 e poucos anos atrás. E na época produzia bastante coisa. Durante um tempo produziu. Né, mas a profissão deles não tem relação com isso, né? Também era uma paixão, mas é uma coisa assim. Isso vem um pouco do que eu aprendi, assim, né? Que tu quer que eu peça pra eles não fazer muito barulho ou não precisa?
Eu posso ligar um filtrinho aqui depois.
Tá.
Fica tranquilo.
E aí eu percebi isso, assim, que essa coisa de se não tivesse ninguém aqui o tempo inteiro não dava certo, né? Foi isso que eu percebi com meus, né, com meus pais. Cuidando dessa terra. Então eu decidi que eu viria para cá e ia morar aqui, né? E tipo, eu ia transformar esse lugar. Ia ser meu primeiro projeto que eu ia fazer a
Gerenciar.
gestão, né? E aí eu começo com várias ideias de fazer, né, coisa com turismo de aventura, que era uma coisa que eu adorava. Enfim, mas era de qualquer maneira eu estava tentando me reconectar, assim. Mas eu precisei começar a fazer comida, porque as pessoas vinham para cá para fazer alguma atividade e não tinham o que comer. E acabava que tinham que entrar aqui. E eu fazer um pão, e eu juntei o pão da nona aqui de cima com o queijo do outro vizinho, com não sei o quê. A gente começou a fazer algumas coisas, né, já dentro do que eu, né, do que viria a ser, tanto tempo depois, a minha característica de cozinha, assim, né, que é essa de compreender o local, de ingredientes, né, ultralocais, pequenos produtores e tudo mais. Então, ali surge um pouco disso, mas, cara, sem eu saber muito bem o que ia dar, né? Começo com as coisas de turismo de aventura, se não dá certo, tento fazer umas coisas de passeio de bicicleta pelo vale, não deu certo, né? E assim eu vou indo até que eu parei uma hora e entendi, cara, as pessoas gostam de vir aqui e comer, e ficar aí curtindo, né? E eu comecei a fazer umas pizzas nas sextas-feiras à noite, e essa coisa começou, né, a ficar conhecido na cidade.
E era nesse momento você começou a fazer as pizzas, desculpa te interromper,
sim,
nesse momento você começou a fazer as pizzas à noite. Você tinha um nome assim, tipo, era a Pizza do Rodrigo, chamava os amigos, o que que era? Era um restaurante?
Não, já era Vale Rústico já.
Era Vale Rústico já.
Já era Vale Rústico, só que era, o Vale Rústico nasce com um slogan assim que era viver ela experiência, né? Porque essa ideia de, não deixou, acho que isso não mudou, continua sendo uma experiência, né? Mas era essa ideia de turismo, assim, né? De pessoas experimentarem algo, né? E aí, depois de um tempo, isso muda um pouco, né? Acaba que a gente começa a transformar isso para gastronomia. E a gastronomia toma conta. Porque o nome, na verdade, vem de um trabalho meu da faculdade, né? Que era... tentando me lembrar como é que era. E que eu tinha criado uma empresa na época da faculdade de turismo ainda. E eu tinha criado uma coisa que eu achava que era muito legal. Mas era um projeto que eu tinha criado com mais outras cabeças, né? Tipo, eram mais pessoas pensando aquilo. Então eu disse, cara, eu não me sinto à vontade de usar esse nome porque não é meu. Mas era alguma coisa muito parecida, assim. E aí... aqui era um vale, né? Toda a terra ela é um vale, assim. Tem um riacho cruzando no meio e toda a terra tem esse caimento, né? E aí eu disse, bom, vai. Foi para Vale Rústico. E aí começa, então, fazer pizza toda sexta-feira, isso começa a ficar famoso, as pessoas diziam, sim, o Belora pirou de vez, né, já era meio louco, pirou de vez agora e tá no meio do mato, né, e diz que tem um restaurante lá, barará, e aí, pô. Mas as pessoas vinham, porque eles gostavam, eu comecei a entender que era isso, que o grande diferencial não era a super pizza que a gente fazia, cara, era o lugar, era o tipo de ingrediente que a gente tava usando, era como que a gente tava apresentando, né, era o carinho, e pô, eu começo a entender que isso era o diferencial que eu podia levar pra frente. E aí começo a me envolver cada vez mais com ingrediente, e aí a gente chega no que a gente tem hoje, que eu chamo de cozinha de natureza, que é essa cozinha relacionada muito com ingrediente, assim, né, com a origem, assim. Tem muita técnica hoje na nossa cozinha, tem, né, muita coisa legal, mas o fundamental, assim, pra nós é o ingrediente, né, de onde ele veio, como ele foi produzido, quem fez e tal. Então, é mais ou menos essa... né? De uma maneira resumida, pulando várias coisas.
E quantos anos você tinha quando começou a fazer essas pizzas aí, toda sexta-feira?
Cara, devia ter uns 20... né? Uns 22, 23, 23...
E tu lembra a primeira pizza que foi? Tipo, vamos fazer a primeira vez.
Cara, eu me lembro que eu tinha um livro do Jamie Oliver. E tinha umas pizzas bonitas, assim, as massas tudo irregulares. Eu disse, cara, é isso aqui, gostei desse negócio. E eu tinha um forno aqui atrás, bem jogado. E daí eu comecei a ler e entender que... comecei a fazer as pizzas e não dava muito certo. Daí eu comecei a entender que não, que aquele forno era um forno de pão, que não dava pra fazer pizza. Pra eu fazer pizza eu tinha que mudar algumas coisas. Eu dei uma arrumada no forno, reformei ele, tá? E aí comecei a fazer. Mas nesse tempo, cara, eu era o faz-tudo, né? Eu passava a semana inteira trabalhando pra fazer uma noite com pizza. Né? Tipo, eu fazia tudo aqui. Então, assim, eu tava reformando a casa, eu reformei todas as tábuas, refiz toda a parte elétrica, toda a parte hidráulica, toda a parte... tudo, né, levando terra para baixo, aterrando, e tudo com carrinho de mão, não tinha um equipamento, não tinha nada, não tinha dinheiro para nada, né, e eu ganhava dinheiro que eu dava umas aulas, dava aula em curso de guia de turismo, dava aula de inglês, dava aula de... E me virava assim, sabe, dava umas aulinhas, trabalhava em um lugar ou outro, fazia uns bicos, uns extras, uns freela, e tipo assim, mas todo o meu tempo... meu mesmo era dedicado extremamente a isso aqui. E aí eu me lembro que... mas o primeiro evento que eu vendi não foi pizza. Foi um evento... foi um costelão para uns caras que botaram... eu queria botar aquecimento. Era muito frio aqui, né? E o chuveirinho elétrico aqui não funciona, né, no inverno. Não, não tem essa opção.
Ele deixa a temperatura ambiente, ó.
É, isso. E aí eu disse, cara, eu preciso de um negócio desse de aquecer água, velho, né? Daí eu comprei um fogão a lenha que tinha uma serpentina e precisava de um negócio para reservatório, porque onde eu tava... porque até então eu achava que eu botava o fogão a lenha e resolvia o problema. Não era só isso, tinha que botar o reservatório lá em cima. E aí eu fui comprar um reservatório, era caríssimo. E aí tinha uma empresa que estava começando, eu orcei com todo mundo possível imaginário, e um desses caras me deram um pouco de papo. Eu contei toda a história, que eu tinha um restaurante, nem, né, ninguém tinha feito nada, que tinha um restaurante muito a fuder, né? E eu ofereci pros caras uma permuta. Eles disse, cara, quem sabe a gente vai usar uma permuta, vocês não precisam. Daí o cara, ah, sim, meu sócio está de aniversário, né? Tipo, mês que vem, então vamos fazer o seguinte: tu faz o evento, a gente põe um bora pra ti e fechamos elas pra elas. Beleza, fechou. E aí, foi o meu primeiro evento vendido, assim, né?
Que legal! Em troca do reservatório para ter água quente para tomar
banho.
Água
quente, isso aí.
Ah, que legal! Que história!
E aí vai, cara, e aí minha vida vai muito nisso, né? Nos próximos 10 anos dessa história, eu faço muita permuta, muita coisa a gente trocava por produto ou por serviço, assim, né? Então, isso foi muito legal para mim, né? Que eu entendi que eu podia fazer isso e que, né, isso tinha um custo diferente para ambos os lados e que era super positivo e que todo mundo gostava de fazer. E aí foi, cara, a gente fez muita permuta, assim, eu tinha de tudo que tu ia imaginar, de assessoria jurídica, assessoria, tudo, assim, era em permuta, de, seja de coisa que a gente produzia aqui, de cestas, de... Então foi muito legal, cara.
Porque no fundo ninguém resiste a um bom prato de comida.
Aula de inglês, aulas de italiano, um monte de coisa que eu fazia, tipo, tudo em permuta, assim, cara. Eu nem me lembro tudo que a gente tinha de permuta, mas era até demais. Chegou um momento que eu disse, não, para, porque o negócio começou a ganhar uma outra... um outro tamanho e super. E assim, a permuta é muito legal, mas ela não tem tanto controle, né? Então, assim, o cara chega, ah, mas eu tenho a permuta aqui com o Rodrigo e tal. E aí a coisa começou a perder um pouco. Comecei a perder um pouco controle de algumas coisas. Eu achei que começou a ficar ruim para algumas pessoas. Então, eu disse, claro. Não, cara, vamos parar de fazer, porque talvez vocês não estão aproveitando quanto eu aproveito, né? Então, a gente parou em algumas coisas. Mas até hoje a gente faz ainda algumas.
E se a gente navegasse nessa. Vai, nesse coração, nessa mente, nesse Rodrigo aí de 20 e poucos anos, que passava a semana inteira preparando tudo para fazer uma noite de pizza. Como é que era essa rotina? Tipo, você acordava, ia atrás do leite da vaca para fazer queijo, era nesse nível?
Era nesse nível. E eu não fazia o queijo, mas eu pegava o queijo da nona, então assim, eu ia lá aprender com ela, ia conhecer um pouco mais, né? Eu tava plantando, começando a plantar, a casa precisava de muita reforma, então assim... Tinha dias que eu tinha, sei lá, 8 lugares e vinha 10 pessoas, eu não tinha os outros dois. Então eu pegava um sofá e deixava ele mais alto para as pessoas poderem sentar no sofá. E, enfim, eu passava o dia inteiro trabalhando para isso, para tentar receber, né, talvez uma pessoa a mais toda semana, sei lá. Então, assim, o que eu ganhava numa semana, eu conseguia comprar mais um garfo, uma faca para alguém. Na outra semana eu comprava mais uma taça e, bom, eu fechei mais um lugar. E assim ia, cara, assim ia. Foi indo dia após dia, assim. Foi muito legal mesmo, assim. Foi um trabalho constante e para mim ele nasceu orgânico, assim, de qualquer maneira, porque era isso, sabe? Era na velocidade que a coisa conseguia andar, não era na velocidade que eu queria, porque em alguns momentos queria mais rápido, né? Em alguns momentos queria fazer diferente. Mas, cara, não, aquele era o limite, né?
Isso te dava ansiedade? Qual que era a sensação? Impotência? Qual que era a sensação?
Ah, velho, às vezes dá vontade de largar tudo, né? Sim, uma rede de contatos muito pequena, então, assim, às vezes lota, às vezes não dá ninguém, né? Às vezes dá movimentos, não dá... Cara, eu fiz muito tempo, a pizza que eu fazia muito tempo era num forno de externo, como se fosse aquele. Então, se chovia, as pessoas vinham e eu tinha que fazer o fogo, a pizza lá. Então, era uma viagem. Porque, assim, eu tinha que botar uma lona, não tinha nada. Não tinha... Cara, tipo assim, eram muitos perrengues. Não, é um caminho, assim, que tu tem que ter aquela idade, tem que ter aquela disposição, senão tu não faria jamais.
Jamais.
Não, jamais, é impensável, assim, ninguém faria, é impossível. É uma coisa muito daquele momento, assim, sabe? Que bom que aconteceu naquele momento e que foi legal e que jamais, assim, sabe? Primeira, tem várias histórias engraçadas disso tudo, mas um dos caras, todo mundo botava pra trás, né? Um dos caras que eu fui, quando eu fui abrir empresa, porque eu comecei a fazer alguns eventos, assim, e as empresas queriam... nota, eu não tinha nota ainda, né? Não tinha nada aberto. E aí eu pegava, muitas vezes pegava nota nos restaurantes de amigos, né? De mais velhos, eu sabia que eles precisavam tirar nota às vezes, porque, né? Eles tinham que tirar. E aí eu pegava uma nota daqui, eu dizia, ah, fulano, eu vou fazer o evento pra ti, mas eu não tenho nota, eu vou tirar a nota lá do cara, eu te entregar a nota, pode ser, tá bom. E assim a gente foi indo. Mas chegou um momento que não, cara, tem que ser nota, né? Da empresa aí, não tem outro jeito, né? Bom, tá, vou ter que começar a abrir essa empresa. E aí comecei a abrir empresa. E quando eu fui falar com o contador, que era um contador da família, e ele disse, não vou abrir empresa pra ti. Eu disse, como não, cara? Não, isso nunca vai dar certo. Né? Não vou deixar, tipo assim, eu conheço vocês há tanto tempo, não vou deixar isso acontecer. disse, não, mas eu quero, cara. Não, daí foi uma coisa assim, foi horrível, foi uma relação horrível. Até aconteceu com esse cara, depois foi uma relação horrível, eu tive que sair assim muito logo depois. Assim.
Contador da família.
É, porque ele não entendia assim.
Já jogou frio isso, né, de uma pessoa.
Eu tipo, caralho, sério? Tá. E aí tu fica nessa, pô, esse cara que vê um monte de negócio, que acompanha financeiramente um monte de empresa, né? Tipo, deve saber que isso nunca vai dar certo, né? Deve ser um belo mau negócio. Então foi, cara, foi complexo isso. E, tipo assim, claro, obviamente que toda a família dava força e apoiava, mas, né, tu via que todo mundo tinha um pé atrás. Tipo, ah, não sei, cara, o Rodrigo tá investindo toda a energia dele nisso, sabe? Mas foi isso que fez a coisa acontecer, assim, também, né? Eu sou um cara que adoro ser desafiado, então, assim, me desafiar é, tipo, dizer assim, cara, eu vou conseguir, né? Tipo, então, acho que um pouco disso também foi positivo, sabe? Tipo, nunca vai dar certo.
Vou mostrar pra ele.
Vou te mostrar como não vai dar certo, caralho. Isso era uma questão de honra, cara, né?
Caramba!
Então, isso é...
E assim, é legal. Essa época que você falou de você ver os seus amigos fazendo curso de gestão de pessoas, você também querendo fazer MBA, foi nessa época ou foi isso, foi depois?
Não. Quando eu voltei, isso tudo aconteceu depois disso, porque eu fiz o MBA quando eu voltei da Bahia. Então, eu me formei em turismo, fui para a Bahia, voltei e fiz esse MBA. E nesse MBA, todos os meus colegas de MBA eram grandes gestores de empresas, né? De Gerdau, de grandes empresas da região ali. E, cara, eu não era ninguém, assim. Os caras iam, né, com várias dúvidas práticas da coisa. Eu disse, cara... Só que eu tinha sonho de empreender, assim, mesmo, né? Sempre sonho com isso. Então, pra mim, era desconectado, me sentia meio fora da galera, assim, né? E, por outro lado, por mais louco que tudo pudesse parecer ser, né? Por outro lado, se eu olhar hoje pra trás, eu diria, cara, um dos mais centrados, de amigos aí, falando de amigos, porque, cara, né? Muito novo, eu já tava super investindo, super dedicando toda a minha energia numa coisa, né? E que foi, assim, porque na época eu parecia meio louco, né? Todo mundo saindo, fazendo festa, um monte de coisa, e eu, cara, eu não tinha essa condição, assim, eu tinha que fazer a coisa acontecer aqui. Né? Eu já tinha sido desafiado, tipo assim, ah, eu vou fazer essa coisa acontecer. Então foi muito legal, cara, foi uma história pra mim muito legal, assim, né?
E sim, vamos contar, vai, que essa primeira parte que você contou é fase 1.
Uhum.
Ralar, trabalhar, muitas
Sim, pra fazer quase tem... nada, assim, sabe? Né? Pra entregar 5 almoços.
O que você aprendeu nessa fase 1? Você aprendeu o giro? Você aprendeu... Quais foram os grandes aprendizados dessa fase 1?
Cara, pra mim era muito persistência, assim, né?
Persistência.
Até hoje, assim, cara, eu percebo isso, né? A galera... E cada vez mais eu vejo que as pessoas têm menos persistência, né? Elas têm
Sim.
um imediatismo e muito pouca capacidade de se manter concentrado e... fazer uma coisa durante muito tempo até que essa coisa dê certo, né?
A exaustão.
A exaustão, assim, tipo, então, cara, aprender é isso, era errar. Eu sempre permiti errar muito, então, né, pra mim não tem problema nenhum errar, tipo, a gente erra e tá tudo certo. Então, mas essa fase 1 foi isso, cara, foi testar tudo, porque assim, eu tava aprendendo agricultura, tava aprendendo a morar, não é que era sozinho, né, porque com 17 anos eu fui morar em Porto Alegre. Mas era um morar sozinho diferente, no meio do mato, né? Onde tu é meio que autossuficiente, assim. Eu tinha uma pira dessa coisa de ser autossuficiente, né? Então, um dos primeiros livros que eu ganhei era o Guia Prático da Autossuficiência, do John Seymour. É um cara que escreveu sobre isso, sobre viver numa terra de 2,5 hectares e ser autossuficiente. Então, assim, minha loucura era quase essa, assim, sabe? Cara, como é que eu vou me tornar autossuficiente nessa propriedade? Então era do caralho, porque eu queria aprender a fazer tudo. Eu queria fazer minha geleia, eu queria fazer o doce, eu queria fazer o queijo, eu queria... Né? Eu criava coelho, cabrito, ovelha, vaca, porco... Tudo que tu puder imaginar. Eu criei tudo que tu puder imaginar, eu tentei plantar. Trigo, arroz, milho, todos os vegetais, todos... Né? Em várias dessas coisas eu não cheguei à exaustão de testes. E, né? Porque assim, algumas coisas eu já desistia antes, porque não, ou porque não encaixava, ou porque não, né? Naturalmente não vingava. Mas, cara, em um determinado momento eu não sabia que eu queria restaurante ainda. Então, em um determinado momento eu percebi que isso, que as pessoas queriam vir viver essa experiência de estar aqui, assim, né? De comer as coisas daqui, de ver... Então, esse pra mim foi o diferencial. E tendo vivido uma escola que pra mim foi muito importante, que foi esse trabalho que eu tive na Bahia era no Clube Med. Né? Então, assim, cara, eu aprendi, assim, como... Cara, o nível, pra mim, mais alto da hospitalidade, assim, com todas as intercorrências que pode ter num dia a dia. E, cara, aquilo era a escola da hospitalidade. Então, assim, uau, cara, isso é muito a foder. Né? Então, assim, eu queria receber bem, assim, eu tinha isso.
Você trabalhou lá com turismo mesmo?
É, com hotelaria. Isso, é, hotelaria, é uma rede de resorts francesa, mas, cara, o negócio do cara é hospitalidade, assim, sabe? Tava aqui, o dia tava bonito, nada, dava louca no chefe do village, que era, tipo, o rei do parquinho, enfim. Ele dizia, não, vamos fazer o jantar hoje, vai ser na piscina. Tá, mas são 5 horas. É, não, mas tudo bem, dá pra mudar. Todas mesmo pra rua, todo mundo pra rua, troca tudo, troca...
Caramba!
E, tipo assim, o que o cara dissesse era aquilo. Só que era um cara que tinha passado por muita coisa pra saber dizer que, cara, esse é o momento de botar as mesas na rua e fazer um show pra esses caras, sabe?
Que legal.
Então era assim, e, tipo, e eu aprendi isso, que, cara, nada era impossível, sabe, meu? É, tipo assim, dá pra fazer. Então, assim, eu nunca tive esse problema de, precisamos mudar tudo. Vamos lá, cara. Nunca vi problema. Né, tem muito lugar que tipo, dá pra mudar a mesa daqui pra lá no restaurante. Não dá.
É verdade.
Claro que dá, velho. O que tu quer? Quer comer embaixo daí? Né, eu lembro direitinho de um cliente que falava sempre pra mim assim, cara, aquele dia que a gente chegou lá e a lua tava linda e tu pediu se a gente queria comer embaixo da lua e tu pegou e botou a mesa pra fora. Tipo, eles lembram disso a vida inteira, toda vez que eles contam essa história. Né, mas tipo, tava lindo, cara. Dava pra botar a mesa lá. Era um jardim maravilhoso, uma noite perfeita. Eu disse, cara, você não quer comer lá fora? Tá, também.
Sim.
É mais trabalhoso pro garçom? Talvez sim, cara. Tem que dar 10 passos a mais, né? Pisar na brita, grama e tal. Pode se tropeçar com os pratos na mão, mas beleza, cara. Mas tipo, é isso aí. Se tropeçar, tá certo.
Eu sinto assim, Rodrigão, que... Eu não sei porquê, tá? Mas... O ser humano, no geral, tá muito medroso.
Sim.
Deixou de viver a vida como uma aventura, como uma alegria. Exatamente. Do inesperado, né? A curiosidade, a espontaneidade.
E ter uma obrigação de que tudo tem que dar certo, sabe? Eu conheço pessoas maravilhosas, pessoas que trabalham muito bem, mas, cara, tem uma dificuldade de aceitar que pode dar errado.
É verdade.
Né? Tipo assim, tudo bem, a gente tá numa fase, cara, hoje, profissionalmente, assim, Rodrigo Belloro, quando alguém contrata o Rodrigo pra um evento, não é pra dar errado. Né? Hoje que eu cobro não é sobre um preço de um prato, é um preço de uma garantia de que a coisa vai ser do caralho.
Sim.
Vai ser surpreendente, vai ser muito bom, né? Digo assim, quando a gente faz um casamento pra alguém, né? O que a gente cobra não é sobre... Não é que o prato ficou mais caro porque é um casamento, né? Não, cara, é a garantia de, cara, eu vou levar a equipe, vai ter tudo, não vai faltar
nada.
Tá
tudo impecável.
Tá tudo impecável, não vai faltar nada. Se eu precisar refazer tudo, eu tenho como refazer tudo, porque, cara, eu garanto. Eu não vou dizer assim, vai assim mesmo, porque foi, né? Porque deu isso. Não, então, tipo, a gente tá num ponto que a gente não pode mais errar em algumas coisas, né? E a gente já tem bagagem pra não errar mais isso, pra ter errado muito, né? Mas, cara, mas não se permitir errar no dia a dia em coisas simples é difícil, né? Então, a gente trabalha com muita criação, né? Todo dia a gente cria, todo dia tem prato novo, todo dia tem história nova, né? Pô, então, é difícil se a gente não se permitir essas coisas, né? Se a gente não levar a vida como uma aventura e como, porra, cara, hoje vai ser um dia diferente, vai ter coisas muito difíceis pra fazer, né? Cara, a gente tem às vezes falar com pessoas que a gente não gosta, a gente tem às vezes que... Né, tomar decisões horríveis, né, aquelas que nos ficam nos machucando dias, né, e tu, cara, tem que fazer, mas, cara, se tu não fizer, é pior ainda, né, então você vai lá e faz.
Né? É como se tivesse que atravessar alguma coisa, né, atravessar um portal. Assim.
De fogo, né, e vai te queimar, tu sabe que vai te queimar,
vai queimar.
Tu vai conseguir passar, mas vai te queimar.
Vai queimar.
Aí tu tem que passar, tipo, tá tudo bem, né, então aceita que vai queimar um pouquinho e vambora. Então, mas é, cara, é difícil, hoje em dia a gente tem... É bem difícil, né, cara, essa droga do celular, né, meu, essa intoxicação que a gente tá vivendo, né, cara, pra mim é um entorpecente, assim, né, meu celular, tipo, coisa que, tu tem que estar, conectado, tem que estar, né, vendo se alguém, isso é, e é geral, né, tu vê as pessoas vendo isso, assim, o tempo inteiro, né,
Uma das coisas que mais me irrita hoje em dia no celular, eu sou a pessoa que gosta da ligação, né.
Então, me irrita. Eu também muito. Adoro ligar para as pessoas.
Me irrita muito, às vezes, o texto, a pessoa...
Uhum. Não, e dificuldade de resolver uma coisa por texto, né?
Não é.
Pô, cara, te dá margem para pesquisar, para repensar, para repesquisar, tu não pode falar... Porque, assim, numa ligação tu pode falar coisa errada, porque tá tudo bem, né? Tu não teve tempo para pesquisar. Agora, numa mensagem, tu não pode escrever uma coisinha errada. Que escreveu uma coisa errada, meu Deus, o Rodrigo, olha só, escreve tudo errado. Nem sabe escrever
ainda dá para pagar agora, né? Antes não dava.
É isso. Então, cara, é doido, eu também gosto muito de ligar, adoro, assim, eu digo muito pra equipe, cara, liga, velho, tá precisando falar comigo, me liga, velho, não manda mensagem, cara, eu às vezes passo uma semana sem responder uma mensagem, tipo, porque não dá, cara, hoje são quase 11 restaurantes que a gente...
11? Eu achei que eram 4, 5.
5 meus, mas eu faço várias consultorias, né,
sim.
Não é que eu sou meus, eu não tô ali o dia inteiro, não tenho algumas preocupações, né, as preocupações são diferentes, Mas, cara, todo dia eu falo com todo mundo, né? Isso que eu digo, se você pensar que são 11 operações, cara, todo dia eu falo meia hora com alguém, né? É muito tempo do dia, sabe? Então, é difícil. Para mim, o desafio hoje é isso, é como dar autonomia, saber que eles estão seguindo uma linha de trabalho legal, né? Mas sem eu estar todo dia em cima deles, né? A gente fica replanejando as equipes, então quem era... Ontem era um auxiliar de cozinha, hoje é um líder, cara, e agora tá virando quase um consultor junto comigo, porque a gente tem que criar essa, quase um núcleo de consultoria hoje que atende dentro dos meus restaurantes mesmo, alguém tem que estar indo. Hoje eu não fui no Guarapé, alguém tem que ir lá, ver como é que tá as coisas, o que saiu errado, como é que a gente conserta, né? Tipo, não que tem que estar todo dia, mas alguém a semana tem que passar por lá, né? E se não tiver, é isso que... É esse olhar do dono que engorda o gado, né? Tipo, cara, é ver que o gado tá sem água, então ele precisa tomar água, senão não vai ficar bom, né? Tipo, alguém só olhar, o gado tá lá, não, ele tá lá, ó, tô vendo aqui, né? Tipo, mas tu não viu que ele tá com o coxo seco, né? Sei lá. Então, é isso que a gente faz, né, cara? E é muito lindo isso, assim, eu só continuo empreendendo e fazendo essas coisas, pegando consultoria, fazendo outras coisas, porque, cara, por causa da equipe linda que a gente tem, porque é de tirar o chapéu, assim, a gente tem uma equipe maravilhosa, velho, uma coisa... Né, que as maiores dores durante a pandemia, essas coisas assim, que eu tenho que tomar decisões difíceis, é tipo, cara, só não podemos demitir ninguém, assim, né? Porque a gente demorou tanto tempo pra construir uma equipe tão linda, né? Que demitir alguém não é que as pessoas não saiam, todo mundo sai. É uma equipe jovem, eles vão pro mundo, todos vão sair daqui em breve, né? Mas demorou muitos anos pra construir essa conexão de um pro outro, né? É quase que um passa pro outro já, né?
É uma organicidade, precisa... né?
É, então... Ah, cara, tu simplesmente parar essa rotina era começar tudo do zero, né? E é aquela história, eu não queria começar do zero nunca mais. Então, apesar de abrir outros restaurantes, nunca é do zero mais, né?
E qual foi o segundo restaurante que tu abriu depois do Vale Rústico?
O segundo foi uma consultoria. Aí uma consultoria. Foi o Wood. É, a gente abriu do zero, assim, um hotel, né? Que tem... Cara, e aí o desafio era esse, construir uma cozinha, uma operação inteira de hotel. Que é café da manhã, que é room service, que é frigobar, que é coisas que eu talvez nunca tivesse pensado. E nem quando me chamaram, não pensei nisso. Falei, ah, vou fazer um restaurante hotel. Eles disseram, já tem o menu do café da manhã pronto? Hã? Como assim?
Pensar tudo.
É. E aí pensar tudo e fazer uma coisa legal. O menu do café da manhã do Wood, por exemplo, ganhou muitos prêmios já de melhor café da manhã de hotel, assim. Que foi muito legal, porque era um cara que nunca tinha pensado em café da manhã. Mas já tinha uma relação super legal com hotelaria, porque durante a faculdade inteira eu trabalhei com turismo, trabalhei muito em hotel. Mas era um olhar completamente diferente, assim, né? Sem alguns vícios de hotelaria. Foi muito bom.
E como que apareceu essa oportunidade? Depois de quantos anos de Vale Rústico?
É, cara, eram quase 10, quase, eu acho.
10 anos.
E com essa percepção de que era impossível eu sair daqui, porque era muito perfeccionista, tinha que estar aqui, eu fazia tudo, né? Eu tinha que estar nos serviços. Era bom, porque era um restaurante, então podia fechar. Eu queria viajar, beleza, fecha uma semana. Galera, restaurante fechado, vamos viajar, eu e Márcio. Mas quando abriu lá, eu disse, cara, tem que fazer uma operação com a minha cara que eu não posso estar. Porque ali no meu contrato eu tinha uma vez por mês eu visitava o restaurante. Meu caralho, como é que eu faço isso? Né? E aí foi o primeiro desafio, assim, monstro. E aí quando eu fiz aquilo, eu disse, caralho, eu posso fazer isso mais. Sabe, eu posso fazer isso também, né? E aí quando a gente, o terceiro operação é o Guaraipo, né? Que daí é o meu. E aí foi muito legal, porque é isso. Daí eu comecei a aprender que eu não podia estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Né? Mas aí como o Vale era mais antigo, entendi que o Vale podia ficar mais sozinho, fiquei muito mais tempo no Guaraipo. E aí depois eu volto pro Vale, tá?
Abre um parênteses aqui, o Guaraipo é fantástico. A gente tá indo lá muito.
Que bom. É um lugar completamente diferente, democrático, né? Bacana.
Aquele carbonara, minha cozinha. Esposa tá apaixonada por ele.
E aí, eu acho que o legal do Guarapé é isso, porque assim, o Guarapé é a minha história. Sabe, tem a comida de rua, tem aquela coisa do choripã, do burger, que são coisas que a gente teve um trailer durante muito tempo, a gente fazia comida de rua. Então assim, tá lá marcado isso, tem as coisas das massas, de como eu aprendi a cozinhar... Né? E tipo, a carbonara representa um pouco isso, tipo assim, cara, eu queria fazer uma carbonara, mas eu não queria aquela carbonara, até a da Pino é mais parecida com uma carbonara tradicional, mas eu não queria aquela massa mais grossa, eu queria uma coisa delicada, que fosse assim, sabe, a carbonara já é um prato grosseiro, né, bacon, ovo, assim, e tipo, cara, como é que a gente deixava ele, a gente afinava isso, deixava ele carinhoso.
Então, tu que assina aquele carbonara, tu que desenvolveu.
Sim, do zero.
E como que é esse desafio do tipo de, cara, porque assim, Aquilo é uma obra de arte. Falando sério, aquilo é uma obra de arte. Que eu pude provar, a Nádia comeu, mas eu peguei bastante do prato dela, tava uma delícia.
Que
e, cara, tava tudo excepcional, assim, o ponto do ovo, o ponto da massa. E não é dizer que a gente foi uma vez, cara, a gente foi lá umas 3, 4 vezes, pediu o carbonara e tava sempre impecável.
Legal.
Do ponto da massa, o ponto do ovinho em cima, a constituição, a apresentação.
Uhum.
Qual que é, me explica, qual que é a magia pra poder, que nem você falou, né? Tipo, uma coisa é o Rodrigo, tenho minhas mães aqui, eu uhum. faço minhas coisas na minha cabeça.
Resolvo aqui na hora, mas que ficou mais grosso, que ficou mais fino.
Pronto, né? É. Outra coisa é passar esse estado de espírito pra que uma equipe
consiga
manter essa impecabilidade.
É. Ah, cara, não sei se tem uma regra, né? Eu sempre fui meio anárquico, assim, na maneira de pensar, de formar equipe, de, né, de coisas de, cara, beleza, tá com vocês aí. Tipo, tá, a gente já fez várias vezes junto, a gente já treinou, mas o time não fez. Ah, agora eu vou te ensinar como fazer pra fazer sem mim. Não. Era meio anárquico, assim, sabe? Tipo assim, vamos lá. E claro, eu não sei, a galera compra essa ideia, essa, né, esse formato. Eu sou muito chato, então toda vez que eu vou lá, a gente avalia tudo, né? Chato de como as coisas devem ser. E isso, que as coisas devem ser muito boas, não quer dizer que elas não podem ser diferentes. Então, assim, eventualmente quando tem mudança de líderes, existem algumas pequenas mudanças. Nas outras, as equipes são maduras, então assim, mesmo que mude o líder, cara, a menina que tá fazendo a massa e que tá puxando o bacon, a pancetta, que tá fazendo tudo, é a mesma menina. Então assim, ela tá lá há 5 anos. Tipo assim, ela faz igual toda vez, não é o cara que tá botando no prato, né? Esse cara é muito importante também, porque esse cara é o brinco, é o maestro, esse cara dá o tom da cozinha, em que velocidade a gente trabalha, em que, né? Mas, cara, se a menina que tá tocando o violino ali, né, continuar tocando o violino do jeito que ela toca muito bem, né, o cara lá, o maestro, só não precisa, ele só não pode errar a mão, né? Então, é um pouco isso. Eu tinha muito mais dificuldade antes. Hoje, quando a gente tem essa equipe um pouco mais madura e já composta, é isso, cara. A gente vai abrir uma operação, quando a gente abriu a Pino, o Dani, que era meu chefe do Guarapio, veio pra Pino. Então, assim, já nasce uma operação madura, né? Que nem um cara que a gente já trabalhou junto há muito tempo, a gente já sabe, já passou por todos os perrengues junto, a gente já sabe o que é certo, o que não é, o que tá. Que, né? E, enfim, então assim, a gente já nasce em outro patamar. Então, essa coisa de ter a equipe um pouquinho maior é legal. E, inclusive, de algum momento alguém tá desmotivado lá, e cara, uma operação, ah, eu tô fazendo a mesma coisa sempre. Tem gente que adora fazer a mesma coisa sempre, vida inteira, e tá tudo bem. Eu demorei pra aprender isso também, tá? Porque eu achava que todo mundo tinha que crescer, todo mundo tinha que crescer.
Não.
Eu ia passando, e eu perdi um monte de gente maravilhosa. Porque eu queria fazer eles crescer. E eles não queriam crescer. Eles estavam muito bem daquele jeito. É, então, assim, eu levei uns tombos grandes em relação a isso.
Interessante isso, né?
É muito interessante. Porque eu sou assim, cara, sabe? Eu sempre preciso fazer mais. Eu posso fazer mais. Eu
pois
me desafio todo dia. Mas, cara, tem gente que não
tá. E eu sempre lembro do meu avô. Tipo, meu avô, falecido, trabalhou na Esso 50 anos. Cara, você ia lá na casa dele, ele falava da Esso, do trabalho dele, chorava. Trabalhava na vida dele. Tipo, mas 50 anos lá, cara.
Sim.
É isso,
é isso. A dona Beth, essa que faz a carbonara do Guarapio, cara, é a nossa. É a funcionária mais antiga do Guarapio hoje, que não é um restaurante velho, mas é a funcionária mais antiga. Cara, ela tá lá, se ela tá lá, eu sei que tá tudo bem. Sabe? O chefe hoje lá, o Alan, e que é um baita do guri, super, né, carinhoso, atencioso e tal. E trabalha super bem, cozinha bem pra caralho. Mas, tipo assim, cara, o que me dá mais segurança é ter a dona Beth do que. Né, ter os grandes líderes, porque assim, eu sei que ela não deixa o tom sair fora, né, entende? Então, é muito legal, cara, e essa é a magia, assim, cara, de construção de equipe, assim, né, então, hoje a gente trabalha muito com isso, assim, como a gente forma essa equipe, como a gente deixa essa equipe animada, alinhada, né, sabendo o que tem que fazer, como fazer, e tem muita gente que está há bastante tempo com a gente, então, isso, né, a minha primeira funcionária é a dona Maria. Trabalhou aqui quando a gente nem tinha nada, quando isso aqui ainda era mato, né? Então a dona Maria, cara, entrou quando a gente tava começando, assim, eu lembro que eu tava fazendo os primeiros jantares e precisava de alguém para me ajudar, cara, porque era muita coisa, ficava até as 3, 4 horas da manhã lavando louça no final. E aí eu pedi no restaurante da vizinha aqui, eu disse, cara, tem alguém para me indicar? Aí, ah, tem a senhora aqui, ela trabalha de meio-dia, né? De noite ela pode trabalhar contigo, eu disse, ah, beleza, então tá. E aí comecei a chamar a Dona Maria. Hoje a Dona Maria praticamente mora com a gente, né? Criou, viu nascer meus filhos, né? Cria eles, é quase uma avó para eles, né? E hoje ela não trabalha mais nos restaurantes, mas, né, trabalha com a gente lá em casa. E, Né? Então, assim, é muito legal de tu ver que, né? Porque várias vezes sai uma galera e sai falando mal, porque ninguém consegue ir embora bem. Né? E é muito louco isso, porque eles saem falando mal depois de um ano, ah, chefe, era tão bom. Né? Porque tu percebe algumas coisas que às vezes tu acha que. É sempre que eu digo, cara, muitas vezes o problema não tá nos outros, né? Tá em ti mesmo. Então, quando uma galera sai, às vezes sai reclamando um monte de coisa, tipo, às vezes o problema não é na gente, né? Às vezes o problema é eles mesmos. Então,
É verdade.
é difícil de. E às vezes demora um tempo pra cair essa ficha, né? E tá tudo certo às vezes a gente não encaixar com alguém, né? Não encaixar com o estilo de empresa ou com alguma coisa assim. Mas às vezes a gente fica nessa coisa de, cara, bah, saiu todo mundo, meu, será que a gente tá fazendo tudo errado? Será que a gente é tão carrasco assim? Será que a gente é tão horrível? Será que. Né? Pô, tu fica umas dúvidas, porque. A coisa te faz pensar isso, né? E hoje, graças a Deus, a gente vê assim que é muito legal. A gente tem uma equipe que é animada, ama o que faz. E isso facilita esse desenvolvimento, né? Porque hoje as pessoas procuram o Vale Rústico, procuram o grupo para trabalhar, né? Então, assim, pessoas boas procuram o grupo, né?
E o
Isso é
grupo é
muito
o grupo
legal.
B, abelha.
A gente não sabe se vai ficar com esse nome, se foi uma brincadeira minha em algum momento, assim, né? E ficou, até acho que não, acho que até mercadologicamente aí não será. Mas enquanto não tem outro, eu fico usando como grupo
É porque o
B, assim.
Tubu não é nome de uma abelha, é o nome do restaurante. O Guarapi também é uma abelha.
Também é abelha. Mas daí quando a gente abriu a Pino e a Grimpa, não é mais abelha, né?
Não é abelha.
Então, que era, a ideia era levar insetos para lá, mas daí não sei porque a gente acabou nisso. A Grimpa, que é uma coisa da natureza, então a ideia era ficar na natureza, né?
Sim,
Então,
sim.
era ter natureza, então, assim. E talvez a coisa que mais una o grupo, como de uma maneira geral, é a coisa da cozinha de natureza, né?
É,
Então,
grupo Cozinha de Natureza.
acho que é um nome muito grande, a gente tem que chegar a alguma coisa, mas, cara, o que une mesmo tudo é a cozinha de natureza. Que une mais, só que talvez esse que é essa dúvida mercadológica, assim, tipo, que de. Talvez a gente também estrague uma coisa que é uma filosofia de trabalho, né? Que existem outros restaurantes já no Brasil e no mundo usando esse termo, né? E que a gente inventou isso há 15 anos atrás. Né? Mas eu já vejo outros lugares falando, ah, segue o conceito de cozinha de natureza. Então, assim, cara, isso já não é mais meu e tá tudo bem,
Claro, claro.
sabe? Então, assim, talvez eu não possa, eu nem queira me agregar disso, sabe?
É, mas é uma coisa da consciência humana. É o momento que a gente está passando enquanto humanidade.
É isso aí.
E o que que uma pessoa que vem trabalhar contigo tem de sensibilidade, de sutileza, de diferente do que uma pessoa que está trabalhando em outros restaurantes, por exemplo?
Ah, cara, não sei.
Essa questão da cozinha de natureza que você falou.
Ah, não sei, eles vêm muito apaixonados por isso, né? Não, nem sempre dá certo. Então, pessoas que não têm essa coisa meio que como filosofia de vida mesmo, acabam que muitas vezes não dão certo conosco, né?
Sim.
Porque tem muita gente que sai daqui põe no currículo, ah, também no Vale Rústico, eu fazia, né, colheita, blá, 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 blá. E mentira, sabe? Tipo, porque normalmente esses são os que não aguentam. E eles foram embora talvez por isso, sabe? Porque, né? Então.
Porque é muito trabalho.
É muito trabalho, né? Isso que a gente sempre fala, assim, cara, o que a gente faz com cozinha de natureza, a gente talvez nem seja tão claro para nós o que é, apesar de a gente trabalhar bastante nessa definição. Mas o que não é muito claro, né? E, tipo, não é fácil, não é pouco trabalho, não é uma coisa que a gente aprende de um dia para o outro, não, sabe? Então, assim, o que não é muito claro para nós, assim, sabe? Não é ultraprocessado, não é industrializado, não é. Né? Não tem sabor artificial, então assim, os nãos para nós são muito claros, né?
Isso não entra no seu restaurante. Um açúcar refinado não vai entrar, por exemplo.
Refinado, açúcar refinado entra,
Entra.
né? Entra para
Para
alguma
sobremesa.
sobremesa, alguma coisa nesse sentido assim, né? Tipo, cara, se eu disser que isso deve ser representado, que a gente compra menos de 1% ou menos que isso, sei lá, né? Acho que até menos. Entra muito açúcar orgânico, né? Muito açúcar, né? Seja ele em forma de melado, seja ele mascavo, seja ele em demerara, né? Entra açúcar cristal, mas tipo a gente tenta buscar o mais próximo e todos eles orgânicos, né? Então já tenta fazer alguma coisa melhor. Mas muito açúcar que a gente faz, falando de açúcar agora, né? Mas tipo quando a gente quer fazer um refinado e muitas vezes não tem, a gente bate um açúcar, né? E aí fica um refinado
Que
simples
legal.
igual. Só bate no liquidificador. Então. E tem várias estratégias assim, que a gente foi aprendendo durante o ano, né? Como substituir alguma coisa que a gente não tem, né? Pela característica do que a gente trabalha. Então.
Eu fico imaginando, se eu tivesse um restaurante, eu ia ficar louco com a logística, cara, para manter o um menu, né? Para fornecimento, alimentos. Eu
Acho
fico
que
imaginando, como é que é isso?
esse é um ponto importante, assim, inclusive do que tu perguntou, assim, como é que a gente mantém. Né, saindo as carbonaras, que é um exemplo. Mas a dificuldade é ter os fornecedores para isso tudo, né? Então, assim, uma das dificuldades é essa. E a gente não trabalha com nenhum fornecedor que muitos restaurantes trabalham, que é, cara, tu faz um e-mail hoje de noite e amanhã de manhã tá aqui, um caminhão com tudo que tu precisa, com um e-mail. A gente trabalha com 300 produtores, né? Com 300 fornecedores de coisas. E aquele lá só me entrega agora, os seus caras me entregam abacate, começa agora. Então vai ter agora 2 meses de abacate, depois acabou. Depois eu falo com ele ano que vem, mas ele é um dos nossos fornecedores, né, clássicos. E tem outros que chegam numa época, tem outros que chegam na outra época, tem outros que tem tal coisa. Então são, é muita gente, né? É uma relação que não é só comercial, né? A gente tem relações ali que, cara, são muito além disso, né?
É uma inteligência, porque você vai, você conhece a propriedade da pessoa, você ouve a história
dela. As dificuldades, às vezes eles precisam de ajuda, às vezes eu preciso vender, cara, eu tô mal. Assim como eu precisei, todos eles ajudaram, né? Na pandemia, né? Cara, eu preciso, né? Eu preciso continuar trabalhando, eu não tenho dinheiro para pagar vocês, né? A prioridade de pagamento é os funcionários, depois é vocês. Mas, né, nesse primeiro momento eu vou pagar os funcionários, mas eu quero continuar, né, produzindo. Eles, cara, eu preciso que tu continue produzindo, Rodrigo, porque senão o que eu vou fazer com todos esses insumos? Né? Depois eles viraram a chave e, cara, venderam tudo que eles tinham, né? Foi até bom que se conectaram com um cliente final e tal, foi super bacana. Mas no primeiro momento foi muito importante, cara. Tanto nós para eles sem poder pagar, tanto eles para nós sem a gente poder, né, pagar. Então, isso sempre conta essa história, que se fosse um container de tomate pelate da Itália, o cara ia mandar pra fanculo, né? Quando eu pedi isso pra ele, mandar sem eu poder pagar, né? Enquanto...
Mas é sério que teve isso? Você ficou sem pagar os fornecedores numa época?
Pô, muito, né? Na pandemia, todo mundo, né? Quando eu percebi que a coisa ia enroscar, foi antes de todo mundo, e foi inclusive importante fazer isso, e a gente tava abrindo a Tubuna. Então, cara, a gente tava investindo, a gente tava olhando fluxo de caixa assim, ó. Semana a semana, entrava, saía, não tinha nada, não tinha sobra, não tinha nadinha, cara. E aí quando eu vi que o negócio ia estourar, e já tava quase nesse ponto de começar a ligar para o fornecedor e dizer, brother, a gente vai ter que reparcelar essas coisas, porque não tem o que fazer. E aí, cara, uma semana antes assim, que eu vi que a coisa estava encrespando, cara, eu já comecei a ligar para os fornecedores. Eu chamei a Mari e disse, Mari, nós vamos ligar um por um, pega todos os boletos, todo mundo, todos os fornecedores, nós vamos ligar um por um, vamos pedir para... Né, pra gente poder pagar pra frente, né, muitos simplesmente sustaram o boleto e disseram pague quando der, porque ainda não tinha acontecido tudo, porque depois de muitos grupos que a gente participava nessa época, principalmente de donos de restaurantes, falando que, ah, o fornecedor tal não tá aceitando mais renegociação, o fornecedor tal, né, e graças a Deus a gente fez tudo muito rápido, muito antes, e conseguiu renegociar tudo, porque todo mundo, nós tinha crédito com todo mundo, nós sempre pagamos, né, imagina, mais de 12 anos pagando todo direitinho, nunca devemos nada. Então, assim, todo mundo em alto mar. Cara, na hora, assim, beleza?
Entendeu a circunstância da pandemia.
Era meio pré-pandemia, assim, sabe? Foi bem na semana, tipo, na semana que a gente começou a fazer isso, estava estourando, assim, alguns lugares começaram a fechar e tal. E a gente já prevendo que talvez o movimento diminuísse, eu disse, cara, não tem como a gente, né? A gente já está trabalhando no limite. Se diminuir o movimento, nós estamos mortos. Então, foi ligado para todo mundo, cara, renegociado e, né? E tudo bem, depois começou a pandemia, a gente continuou ligando e renegociando o que ainda tinha. Mas foi bom que a gente começou antes da hora, assim, e deu uma trancada na coisa. E depois muitos dos fornecedores mais próximos, a gente conhece muito mais a casa, como eles vivem, o que eles fazem, né? A gente percebeu que a gente precisava continuar comprando. Então, cara, a gente estava fazendo uma lista de venda de coisas que a gente tinha, porque eu tinha que vender o estoque do restaurante para pagar, né? Pra começar a pagar funcionário e pagar... Então, assim, não adiantava ter uma câmera fria cheia, inclusive porque eu queria desligar a câmera fria. Né? Então, a gente começou a vender tudo que tinha. Só que nesse processo de começar a vender tudo que tinha, a gente viu que tinha mercado para a gente vender mais molho de tomate, para a gente vender tomatinho natura. Então, cara, me diz o que tu tem aí, que eu vou botar na lista junto. Eu não vou comprar nada, eu só vou pegar e o que eu vender, tu me manda e a gente já põe na cesta, entende? E assim, a gente foi distribuindo coisas de outras pessoas no meio dessa loucura de tentar distribuir o que a gente tinha. Né? Porque a gente já tinha projetos assim, para nós foi fácil porque a gente já tinha. Tinha um projeto que chamava Cesta da Horta, que a gente, inclusive, até hoje mantém. E que é isso, o excedente de produção que nós temos aqui, a gente tem uma lista de transmissão que a gente avisa o que a gente tem de excedente e vende para quem quiser.
Que legal.
Né? Então, para nós foi meio tranquilo, assim, de começar. Mas é isso, cara. E aí muita gente, passamos muito tempo sem pagar muita gente. E nem por, não perdemos nenhum bom fornecedor por causa disso, né? Porque, na real, era uma coisa que...
E como é que é, Rodrigão, tipo... observar esse Rodrigo lá daquela fase 1, né, que a gente chamou aqui. tentando fazer dar certo uma janta de sexta-feira por semana. E agora, que nem você falou, um pouco antes de a gente começar a gravar, você falou da sua relação com o tempo hoje, que tá bem presente na sua vida hoje. Porque são 5 restaurantes seus, do grupo, mais 6 de consultoria. Algumas consultorias aí,
Cara, eu... eu acho que a minha inquietação, assim, não mudou. Porque, né, quando eu tinha que fazer um funcionar aqui, eu era tão inquieto quanto eu sou hoje.
Legal.
Né? Tipo assim, eu queria fazer essas coisas. Por isso que eu digo, pra mim é natural. O que eu trabalho hoje, a quantidade de tempo que eu dedico pro meu trabalho, eu acho que é a mesma. Tu entende?
Entendo.
Tipo assim, eu só não diminuí, assim, sabe? Eu continuei na mesma intensidade, só que com capacidades diferentes por, cara, ter aprendido, por ter estudado, por ter me conectado, por ter, né, pessoas maravilhosas trabalhando junto, por, né, senão nada disso seria possível, impossível uma pessoa fazer o que eu faço. Né, tipo, não é uma pessoa. Quando todo mundo fala, ah, Rodrigo, como é que tu faz tudo que faz? Eu digo, cara, eu faço praticamente nada de tudo isso, né, cara? Tudo isso tem um monte de gente. Né, hoje são, né, só nos nossos são 60 funcionários. Se a gente considerar essas consultorias tudo, cara, passa de 100 e poucas pessoas que a gente... Né, diretamente a tua, assim, pensando em cozinha e os nossos que tem a parte administrativa. Então, cara, é uma penca de gente, assim, né? Então é isso, cara. Eu acho que eu me dedico a mesma quantidade de tempo, ou até menos, assim, hoje, sabe? É, né, pensando que tem filho, tem um monte de outra coisa. Mas, né, às vezes, o que a gente falava também antes, que é uma... acho que o problema é o equilíbrio de onde eu gasto esse tempo, né? Então, assim, cara, se passar o dia inteiro, né, respondendo mensagem e coisa... Talvez não fosse exatamente como eu gostaria de estar gastando meu tempo, né? Talvez eu preferisse estar dividindo ainda com a roça, com, né, com outros projetos aleatórios, e que às vezes eu sinto que isso, né, existe, às vezes desequilibra, às vezes eu consigo reequilibrar, às vezes a coisa desequilibra, eu consigo reequilibrar. Então, acho que o meu desafio é sempre buscar esse equilíbrio, mas o tempo é um danado, muito mais porque a gente tem essa necessidade de respostas emergenciais. Tudo é emergência, tudo é urgente, tudo, né, tudo vem com aquela sinetinha, aquela sirenezinha vermelha, assim, né? Cara, urgente, eu preciso saber qual trilho do mesmo eu ponho. Cara, velho, isso não é urgente, véio. Resolve aí, né, velho? Tá tudo bem, se tu botar errado, a gente troca depois. É. Então é isso, né? Tipo assim, coisas muito banais viraram urgentes, né? Uhum. Coisas muito banais são...
Meu pai, ele é engenheiro, ele trabalha com projeto de ar-condicionado. Fez vários restaurantes, inclusive McDonald's e tal. E ele fala que o sócio dele costumava sempre mandar e-mail. Urgente, não sei o que. Tinha um dia que ele falou assim, escuta, a gente é engenheiro, a gente não é médico, não existe urgência.
Sim.
Eu sempre levo isso pra minha vida, acho muito bonito.
É isso aí, cara. Porra. Urgente sim é na cozinha, quando tá lá, o cliente tá esperando o prato. Cara, isso é... A gente trabalha muito com esse senso de urgência. E quem não tem senso de urgência, por exemplo, numa cozinha, não funciona. Vai dar errado? Não funciona. Sabe, o cara faz as coisas erradas na hora errada e, cara, isso é determinante pra te não dar certo na cozinha. Então, assim, o senso de urgência pra nós é muito importante, mas...
De outro jeito,
né? Então, quando eu levo esse pensar de senso de urgência pro, isso, pro dia a dia, pro administrativo de uma cozinha, cara, não é assim também, né? Tipo assim... E não é que tem coisas que não sejam urgentes. Não é urgente a minha resposta sobre aquilo.
Tô com certeza.
Né? Tipo assim, tu botar o trilho na mesa é urgente, tem que botar. Vai chegar gente e o restaurante tem que estar montado. Mas, tipo, eu te dizer qual tem que ser não é urgente. Tu pode decidir isso, né? E, tipo assim, tu pode decidir errado. Então, é aquilo que a gente fala, né? Tu pode... As pessoas não podem mais errar. É proibido errar, né? Então, assim, porque tu tem acesso a muita informação, né? Tu tem o Google te dando todas as respostas. Tu não pode errar. Então, cara... Acho que é isso, assim, muita... Eu aprendi a respeitar mais tempo. Eu tenho... Apesar de eu trabalhar muito tempo no WhatsApp, celular, essas coisas, eu aprendi a respeitar muito tempo, assim. Tem muita coisa que eu percebo que eu tenho que deixar rolar.
É.
Que eu recebo, leio, recebi a mensagem, beleza, mas ok. Não preciso responder agora. E 90% dessas coisas a gente descobre, né, horas depois que já estão resolvidas. E melhores do que às vezes tu ia resolver. Né?
Tipo,
e tá
isso.
Tudo bem, e tá tudo certo, né? Então, cara, é o controle da ansiedade, né? Porque tu recebeu a mensagem, ah, cara, preciso resolver. Ah, meu Deus. E a gente olha, né? A gente recebe, é no celular, é no meio, é no carro, é no... Puta, tudo tá vendo.
Todo lugar, né?
Todo lugar tá te avisando. Alguém te mandou uma mensagem, né?
Puta, tipo, merda. Cara, isso é um saco.
Apesar de eu ter tudo bloqueado, cara, pra mim é proibido, assim, né?
Tipo, eu também.
Mas, cara, mas volta... Isso, mas tu abre aqui e a última coisa que tu abriu era o Instagram. Puta, tu abre o WhatsApp. Oh, cara.
Muita coisa.
Não queria ver isso, né? Agora.
E são muitos canais, né? É o e-mail, é o WhatsApp, é o Instagram.
E tem gente que consegue, né? Mandar um e-mail... né, avisar que mandou e-mail no Instagram e mandar uma cópia da foto do e-mail no WhatsApp, né? Mas assim, cara, tipo, tu não vai esquecer de mim, né? Eu vou te achar em alguns canais, eu vou te achar. Né? Cara, velho, sério isso, cara? É, a gente precisaria escolher um só pra viver, né, cara? Eu acho que vai ter o retorno do e-mail aí, cara, brevemente, assim.
Retorno do e-mail? Como assim?
Ah, as pessoas usarem e-mail de novo, assim, como ferramenta, sabe?
Ah, importante.
É, eu acho que sim, acho que vai ter esse retorno, sabe? Porque,
sim.
Né, tipo, o WhatsApp se perde muita coisa. Por exemplo, eu que lido com, cara, 11 coisas, cara, não adianta mandar no WhatsApp, né? Cara, ou isso vira, né, a gente usa muito o Trello, ou isso vai pra lista do Trello lá e tá organizado quem faz, como faz, né? Cara, ou vem por e-mail, porque assim...
É, o e-mail chegou num ponto de saturar e virou o WhatsApp. E agora o WhatsApp tá saturado, né? Ninguém mais lê nada no WhatsApp.
É que é muita informação, assim, tu passa o olho por várias coisas, né?
Cara, não dá.
E, tipo, é isso, né? Tem que aprender a limitar quais são os grupos que tu quer, que tu precisa estar.
Sim, muito, né? Importante.
Assim, tipo, ah, todo mundo, tu precisa estar em todos. Cara, não, né?
Não.
Como é difícil eu sair dos grupos inúteis, assim, né? Tipo, ah, mas se eu sair, alguém vai pensar que eu sou horrível, sair do grupo.
É. Eu tenho, acho que, 3 ou 4 grupos só. Importantíssimo, cara. E o que tu gosta de fazer pra se reconectar? Assim, no meio da semana, assim, você sente que você precisa de um tempo pra você. E você pode. Onde você vai? Você vai pra horta? Você vai correr? Você vai pra academia? Você vai...
Cara, eu gosto muito de correr. Eu correr eu descobri, assim, depois de bem velho. E descobri que é uma coisa que se encaixa no meu estilo de vida. Então, né? Que eu consigo estar em Gramado lá na consultoria. Eu saio de manhã cedo pra correr e volto. E trabalho o dia inteiro, normal. Eu tô em Cambará, eu saio pra correr diferente. Porque daí é no meio do mato e é super legal. E eu volto. E eu tô onde for, né, viajando, fazendo um evento. Então, pra mim, correr foi uma saída, assim. Porque eu não tenho essa tesão de ir pra academia num hotel, sabe? Tipo, então, pra mim, correr foi muito bom. E eu gostava muito de pedalar, mas pedalar é isso, cara. Eu precisava dedicar, tipo, 5 horas. Eu tava pedalando já numa intensidade que eu precisava de muito tempo pra fazer a coisa. E, cara, eu não tinha mais esse tempo, né? E outra que, quando eu voltava, ainda ficava destruído, né? Eu gastava 5 horas pra ganhar e depois ainda tava... Né? Morto, então tinha que comer, dormir, tipo, então aquilo não estava encaixando mais com o que eu...
Mas já parou para pensar que você podia, de repente, usar o ciclismo mais relaxante, né?
Sim, não, eu ainda saio às vezes, né? Ainda tenho bike e tudo, né? Às vezes eu digo, ah, hoje eu vou sair para pedalar. Tipo, pedalar é quando assim, cara, eu tô de boaça hoje.
Entendi.
Eu não consigo conectar com o meu dia de corre, assim, né?
Ah, entendi.
Entende? Tipo assim, não era meu esporte de... eu vou ter que trabalhar daqui a pouco, então... Não posso sair pra pedalar agora, porque não tinha graça mais pra mim pedalar.
Entendi, faz sentido.
Pouquinho, entende? Sentido. Então eu queria assim, cara. E o correr não, eu corro 35 minutos e eu tô destruído.
É bom.
Né? Com tudo que eu preciso, assim, de endorfina, de animadão, de começar meu dia bom, de levar um solzão na cara. E é isso, cara. Em 1 hora, às vezes, eu tô pronto pra lida, assim. Então, pra mim, foi muito gostoso. Né? Mas eu adoro ir pra roça, cara, plantar, fazer muda, fazer canteiro. Eu adoro trabalhar com trator também, sabe? De mudar coisas de lugar, porque eu sou esse cara, assim, né? Eu gosto de fazer grandes mudanças. Então, assim, cara, eu adoro pegar o trator e dizer, cara, né? E vou fazer isso aqui agora, levar pra cá e corta. E... Então, cara, eu gosto muito de viajar, eu gosto, né? Nessa época a gente sai bastante pra colher cogumelo.
Achei o máximo aquela foto que você mandou. É lá em Cambará?
Isso, lá em Cambará.
É o Portini?
É um Portini.
E o Portini chegou no Brasil quanto tempo? O pessoal trouxe
só
de lá?
Só sabe. Não, muitos anos. Não, muitos anos. Porque veio na muda de pinos, né? As primeiras mudas que vieram da Europa para o Brasil, isso, cara, lá...
De pinos.
1940, antes até, acho. Vieram as primeiras mudas de pinos para cá e, cara, veio inoculada, né?
Caramba!
Porque eles tiravam de uma mata onde já tinha cogumelo na terra. Então sim, usava sim. Aquela terra para fazer a muda e a muda estava cheia de cogumelo. Então, não sabe exatamente quanto tempo demorou para isso enraizar e começar a ter fruto, praticamente, assim, né? Mas, cara, tá aí há muito tempo. Muito tempo. Então, cara, uma coisa que eu adoro fazer e viajar, assim, toda oportunidade que a gente tem. Eu gosto, enfim, de estar com meus filhos, cara, de fazer churrasco, de... Enfim, de acampar, né? A gente gosta, a gente tem curtido nos últimos anos aí muito viajar de carro, acho que a pandemia nos ensinou isso também um pouco, assim, então A gente tem saído muito de carro, a gente foi para Curitiba, a gente foi ano passado, a gente foi esquiar, foi até Las Lenhas.
Ah, foi até as linhas de carro?
Fomos até Las Lenhas de carro.
É
Foi
tranquilo?
incrível. É, tranquilo não dá para dizer assim, né?
Eu tava
Principalmente.
querendo fazer essa viagem com minha esposa.
É, vale muito a pena,
De
cara.
carro mesmo.
É, eu tô quase indo esse ano de novo, porque assim, cara, foi tão prático, entre aspas, algumas coisas, assim, sabe? De não ter que. Mas foi demais, cara. A parte mais chata, assim, é a saída do Brasil.
É?
O primeiro estado que tem ali da Argentina, que é Entre Rios, é um. Pá, os caras são uns infernos, assim. Então, a cada 30 km parava. Não parava, sabe? Ah, por que o senhor tá andando uma infração? Como assim mandando uma infração? Cara, óbvio que eu não tô andando com uma infração. Né? Que infração? Ah, esse pino aqui atrás do carro não pode. Puta que.
Como assim?
Ah, cara, tem umas regras, assim, tem que dar uma lida bem assim
Sim.
na legislação de trânsito deles, que é chatíssimo,
Da
assim.
Argentina.
É, mas principalmente nessa entrada ali, cara, que eles estão
Tá,
ali para ganhar dinheiro.
claro.
É, então. Aí descobri, depois posso te contar, mas descobri um outro jeito de sair do
Legal,
Brasil,
ótimo.
assim, sem pegar tanto esses caras dessa região que é Entre Rios aí, que são uns mercenários. Mas foi do caralho, meu. Foi uma viagem assim, que eu achei que ia ser única e exclusiva e nós não ia fazer mais, e a gente tá animadão. Esse ano a gente iria, cara, tava cogitando até ir pra Ushuaia, mas aí é muito tempo. Mas porque assim, a viagem foi do caralho, as crianças, pô, dois guris pequenos, o Marco tinha 2 anos, né, cara? E aí ele topou e de carro, e bem nessa, cara, é uma aventura, a gente não sabe o que vai acontecer, pode ser que aconteça tudo errado, pode ser que
Sim,
tenha
sim.
administrado, pode ser que fure pneu, pode ser que.
Cara, mas esse é o senso que
É.
une a família, né, cara? Imagina, vai.
Total,
Imagina
é.
você hoje, né? Você olha pra trás, você vê aquele cara, entre aspas, fudido, que trabalhava pra caralho, não tinha dinheiro. Vai, puta, hoje eu tenho dinheiro, tenho uma família, não sei o quê. Ah, não, hoje eu só viajo de avião.
Isso
Não,
aí.
hoje eu só vou pra Europa, vou ficar aqui no Brasil.
Não, e
Aí
acho que é isso que a
você virou uma
pandemia.
pessoa chata, né,
É aquilo que a gente falou, né? Acho que é isso que a pandemia também nos ensinou, que é, cara, não preciso virar um chato pra. Né? Então. E é isso, cara. Eu me desafio muito isso. A gente vive, a gente construiu muita coisa. Mas, cara, eu vivo muito simples. Eu não preciso de nada pra viver. Sabe? Minha vida é extremamente simples. Minha, da Márcia, das crianças, assim, sabe? Tipo. O que a gente mais precisa e é órfão é isso, é tempo, né? É o que a gente começou falando, assim, cara. É tempo pra poder se curtir, né? Mas é isso que eu tava te falando também, assim. Tem semanas que eu vivo muito intenso fora, eu volto pra casa e eu tô aqui, assim. Mas que eu tô aqui do nada, meu filho vem no meio, todo, talvez fazendo alguma coisa muito importante. Ele chega, pai, eu achei aquelas batatas que nós plantamos 6 meses atrás, vamos colher? E daí eu, bah, eu tô terminando o negócio aqui, dá pra ser depois? Não, daqui a pouco eu tô saindo porque eu tenho aula de desenho. E aí eu digo, tá, então temos que ir agora. Tipo, larga tudo e vamos, sabe? Então, cara, isso pra mim, assim, é a minha maior paixão, assim, de poder estar aqui, estar trabalhando aqui, né? Tipo, cara, eu vou sair 10 minutos com meu filho pra colher batata. Entendeu?
E o mundo não vai acabar.
E o mundo não vai acabar, tá tudo certo, né? Nós fomos lá e colhemos batata e comemos batata no almoço, tá tudo bem, sabe? Então, tipo, cara, isso é muito bom e é isso que a gente precisa, assim, não é nada de dinheiro. Cara, eu me desafio, né? Na pandemia a gente desafiou, cara, a gente cancelou o cartão de crédito, cancelou tudo. A gente disse, cara, a gente pode viver sem nada e tá tudo bem, nós vamos ver o que a gente tem aqui. É, e óbvio, a gente tinha muita coisa, porque a gente tem uma fazenda, a gente planta um monte de coisa, a gente tinha ainda vaca, a gente tinha. Tem galinha, tem porco, tem carne, tem. Né? Cara, tinha um estoque de vinho gigante parado aqui, tinha. Né? Tinha o cara, tipo. Então, disse,
Tá com as
cara, a gente
contas em
não.
dia,
A
tudo
gente,
certo.
quando dia, disse, cara, não vamos fazer mais conta, vamos cancelar esse cartão de crédito, vamos cancelar tudo e, cara, vamos ver o que a gente tem até quando for preciso. Né? Depois a gente reativa algumas coisas. Então, pra nós é muito legal fazer essas transições assim, entre. Sabe?
É
Ter um pouco
importantíssimo.
mais e não ter nada, e ter um pouco mais e não ter nada. E a gente se desafia assim, cara. Agora que a gente abriu 2 restaurantes, foi isso, cara. A gente foi de novo assim, uau, como assim, cara? Gastamos tudo isso, caralho. Né? Mas daqui a pouco normaliza e daqui a pouco tá tudo legal. E a gente. Então a gente aprende a viver assim, né?
E, cara,
Se a
como é
gente ia
que
pra
é isso?
Europa, a gente vai
Porque
pra lasanha de carro, né?
vamos dizer assim, vai, é uma. Eu fico pensando, não sei se eu seria a pessoa pra fazer isso, mas é uma puta aposta, né? Pô,
Total.
vamos abrir um restaurante, vamos abrir um
Pá,
bará,
tá
pô.
louco, cara.
Quanto que vai lá? Uns 2 milhões? 3?
É, vai uns 2 milhões brincando, sim. Brincando.
Né? Pra
É.
ver se dinheiro voltar, tipo, é uma
É.
puta
Não,
aposta.
talvez tu não receba nunca esse dinheiro de volta. Não sei como é que é também. Não sei como é que é, tô aprendendo ainda.
Então você tá aprendendo, né? Como é que é isso pra você? Como é que
É.
foi essa
Não,
história?
tô aprendendo. E todo mundo fala, às vezes eu falo assim, cara, é difícil, tu fecharia, tu quer sair, tu quer trocar. E claro que às vezes a gente pensa em fechar, em sair, em parar, sabe? É uma pressão que também é um pouco distante pra mim e tal. E eu sempre digo, cara, pra mim tá tudo resolvido. Se um dia eu tiver que fechar algum dos restaurantes, tá tudo resolvido. Porque todos eu aprendi pra caralho, assim. Não existe faculdade, nenhuma faculdade sairia tão barata e eu aprenderia tanto quanto eu fazer esses restaurantes. Então, pra mim, cara, se eu tiver que fechar qualquer um deles com o prejuízo que ficar, tá tudo bem, porque, tipo, é barato com tudo que eu aprendi, assim, sabe? E eu posso fazer outros, eu posso reinventar tudo, posso começar de novo, né? Tipo, então, pra mim é relativamente tranquilo, assim.
Sobre
Eu não.
aventura.
É sobre aventura. Então, cara, claro que é sobre pagar as contas, né?
Também, né?
Tipo, isso, e tem.
Os recursos para aventura precisam ser pagos.
É, e, não, e tem um monte de funcionário. Então, assim, cara, é óbvio que eu não faria nenhuma loucura ao ponto de eu não deixar a galera sem alguma coisa, né? Mas é isso, cara. Mas hoje a gente já entendeu, assim, quais são os limites. A gente sabe que um restaurante nessa região consegue faturar, não consegue faturar, né, com os movimentos. Então, assim, a gente também consegue, por mais que a gente arrisque muito, arrisque às vezes demais do que a gente deveria, mas a gente está arriscando mais do que a gente deveria, sabendo quais são os tipos de retorno, em que nível de retorno cada um vai dar e sabe. Então, isso é a parte que deixa a gente um pouco mais tranquilo, assim, né? É a parte da maturidade, assim, que muita gente não vai ter. Então.
E existe um ponto de que você sente assim, do tipo, cara, agora deu, agora chega. Agora chega, não no sentido de vou parar de viver minha vida intensamente, vou parar de, né, curtir, vou parar de trabalhar, mas no sentido, cara, chegamos num bom tamanho.
É, eu não sei se eu tenho isso, cara, porque é o meu instinto, assim, sabe? Eu sou
É, então
meio.
qual que é o seu instinto aí?
O meu instinto é meio alucinado, assim, de não. Né, de sempre estar olhando, percebendo oportunidades e tentando fazer coisas. Mas o que eu tenho percebido é isso, que eu posso fazer muita coisa com coisas dos outros, né? Que é mais ou menos o que a gente tem feito hoje
Trabalhando
nas.
em rede.
É, o que eu tenho feito nas consultorias, né? Eu imagino que o futuro para mim de consultorias, que é o meu sonho futuro próximo, assim, é não trabalhar mais essas consultorias pontuais, que eu vou fazer uma operação crescer, eu quero fazer uma região crescer.
Ah, legal.
Né? Então, assim, cara, é fazer trabalhos em grupos um pouco maiores, assim.
Tipo que você
Né?
foi lá encantado, por exemplo.
Tipo, lá pode ser o início de um projeto legal.
Legal.
Né? Então, é um pouco isso, assim.
Só para quem está ouvindo a gente dar um contexto, né? Encantado em Rio Grande do Sul, eles acabaram de construir o maior Cristo do Brasil, né? O maior ataque do Rio de Janeiro. Isso está
Isso
trazendo
aí.
muito movimento para o lugar. E quem quiser vir aqui visitar o Rio Grande do Sul, é lindo,
É
fantástico, vale a
lindo,
pena.
lindo. E uma região que tem, né, uma exuberância de natureza que é maluca, né, cara? Tipo assim, por mais que você tá acostumado a ver verde, ver mato, ver natureza, cara, lá é um outro verde, né, cara? É uma natureza, assim, porque tudo cruza rio,
É
né? Tem
verdade.
rios maravilhosos,
É verdade.
né? Tem o Viaduto 13 ali, que é uma coisa
Linda, né?
surreal, assim,
Surreal.
né? Atravessar aqueles túneis caminhando, é tão lindo aquilo, cara. É muito legal. Então é isso, cara. Eu acho que esse é um pouco do meu objetivo de entender, assim, que eu posso continuar intenso. Mas, por outro lado, eu sempre disse pra Márcia, pra minha esposa, que eu queria me aposentar com 40 anos. É, mas não aposentar, óbvio que eu vou continuar sendo dono dos restaurantes, eu vou continuar tendo, né, responsabilidades muito grandes. Mas de estar em outra esfera sobre isso tudo, assim, sabe? Em outra necessidade, outra dinâmica. Porque é isso, cara, quando eu decidi vir pra cá, eu decidi me aposentar antes, né? Apesar de eu estar entrando no meu período mais ativo e mais produtivo da minha vida, que eu era muito novo, com 23, 24 anos. Mas a história é essa, cara. Eu queria vir pra cá naquela época. Não queria estar depois velhinho, já sem conseguir caminhar e fazer, né? E talvez doente, né? Vindo pra cá sonhar, viver esse sonho, né? Eu queria começar a viver o sonho antes, por mais que ele fosse vivido diferente, né? Que no meu período mais ativo da vida eu tivesse, né, já aqui. Então, tipo, desse meu sonho, dessa história toda, era isso, cara. Chegar perto dos 40, 40 e poucos, assim, já mudando a forma de atuação, assim, sabe? Tipo, já tendo uma outra participação nas coisas e, enfim, esse é o sonho, né? O que vai acontecer, eu não sei. Mas que é muito ligado a isso, né? O crescimento dos restaurantes, em muitos momentos, para nós parece assim, cara, agora vamos ter que trabalhar muito mais. Mas não, cara, quando a gente tem cinco, a gente tem uma equipe de marketing, a gente tem uma equipe administrativa, a gente tem uma equipe, né? Enquanto eu tenho um, eu tenho que fazer tudo. Tu entende? É muito mais difícil profissionalizar um,
Interessante isso.
né?
É mais fácil ser grande nesse sentido.
É mais fácil ser grande nesse sentido. Sabe? Porque eu
Nunca tinha
consigo,
pensado nisso.
eu consigo ter pessoas que podem suprir uma demanda e uma talvez necessidade de outro restaurante, né? Aqui tá tranquilo hoje, mas lá tá lotado. Cara, não precisa ter 5 garçons aqui, pode, 4 podem ir pra lá.
Isso é muito massa, né? Porque não é uma equipe do Guarapiranga, não é uma equipe do Vale Rústico. Vocês têm uma simbiose.
Isso, e esse é o mais louco, porque a gente criou essas. A gente criou essas equipes assim, né? Então, assim, vai ter dia que tu vai estar de manhã lá no.
E, cara, isso
na tribuna, tu vai ver alguém que tu vai estar aqui de noite trabalhando.
Ah, sabe? Legal.
E, tipo assim,
isso traz também dinamicidade, né? Pra não fazer a mesma coisa todo dia.
Exatamente.
A pessoa fica feliz, ela tem um incentivo.
E tu se sente super útil, porque tu sente, cara, eu não preciso estar aqui, porque eu tenho que estar aqui, porque eu sou funcionário do Vale Rústico, sou parado aqui, sabe? Tipo, tu sente, pô, eu posso estar girando, eu posso estar vivendo junto essas aventuras, né? Tipo,
sim,
cara,
sim. Que legal, né? Tipo,
assim,
isso,
eu posso estar nos lugares que vão estar mais movimentados, eu posso estar. Então, a galera que vai crescendo vai tendo cada vez mais essa liberdade, assim, né? De, inclusive, a gente tem esses... Sábado tinha uma galera da equipe, assim, jantando no Apino. E porque a gente tem um dinheiro, né? A gente chama o Green Coin, que é o nosso dinheiro verde, que é a galera que vem ajudar na roça. Porque ajudar na roça é um trabalho voluntário deles, né? Que às vezes eles vêm ajudar a plantar, colher, fazer coisas, né? Quem não bate cartão, porque talvez seja uma pessoa que está entrando agora, enfim, e entende isso como um horário de trabalho... Tem alguns que não entendem isso como horário de trabalho, que são líderes, que já são cargos de confiança, que não batem mais cartão. Então, esses caras ganham esse nosso dinheiro verde. Né? E esse dinheiro verde eles podem usar nos restaurantes. É para eles curtirem os restaurantes.
Entende? Que legal.
Então eles ganham essa grana para ir para a tribuna comprar um pão, para levar para casa, ou para ir jantar, né? com namorados, família, né? Em alguns restaurantes. Então,
que legal isso.
É super bacana.
Que tá essa Green Coin aí.
Cara, não, é um sonho antigo, já rolou de algumas maneiras, agora tá oficializado, assim, a gente tá conseguindo botar ele rodar bem, assim, sabe? Tá, a galera tá usando e tá motivando mais gente a vir, a galera querendo vir trabalhar mais. A gente só tinha o dia da colheita e a galera tá começando a querer vir. Não, mas eu posso ir outro dia também? Sabe? Claro que não é só pelo dinheiro, até porque não é um dinheiro físico que ele põe no bolso, né? Mas, cara, mas talvez dá o gás que faltava pra eles participarem mais da roça, sabe?
É, o Rodrigo, eu sinto assim, o dinheiro... Na essência dele é um negócio muito lindo. Muito lindo. Tipo,
sim.
Cara, você cozinha, você faz essas coisas aqui, eu faço minhas entrevistas, dou minhas palestras, mentorias, cozinho o melhor do mundo. Cara, eu vendo esse produto, a gente troca por uma moeda universal de troca. Né?
Isso. Então, a gente não precisa me entregar gui, necessariamente. Tu entregou gui pra uma galera e tu veio aqui.
Exatamente. Então, cara, essa moeda universal de troca, olha que lindo a essência dela. Eu recebo isso por simplesmente ser eu.
Uhum.
Olha que lindo isso. Eu posso ser eu e minha contribuição no mundo me dá dinheiro e troca. Claro, aí... Para sim. Aí, né? Tem todo mundo sim. Acontecendo. Mas,
sim.
Eu acho legal agora esse mundo das criptomoedas e até desse... Eu chamo que a gente está vivendo de um novo neofeudalismo, né?
Uhum.
Das empresas, que elas viram novos feudos, que é o que você vive aqui hoje.
Uhum.
Né? Até com a própria moeda.
Uhum.
E aí você fala, cara, você pode ser você na horta, você pode ser você atendendo uma mesa, você pode ser você na cozinha, né? E tudo isso gera, né, essa moeda,
uhum.
Essa troca, essa energia.
Isso aí. É, então parte da moeda a gente consegue dar a moeda do mundo e parte a gente não consegue dar a moeda do mundo.
É,
né?
Pois é.
Então a gente tem da nossa moeda interna, que ela é um pouquinho tipo, menos valiosa, entre aspas,
claro,
ou mais, né?
Claro, claro.
Depende de como eles curtirem. Por isso que eu digo, pra nossa galera, é quase mais valiosa essa nossa moeda. Sabe que, cara, ele faz uma coisa que não é o que ele é expert a fazer, né? Tipo assim, não é a expertise dele. Então assim, ele não é o melhor, ele não é o mais rápido na agricultura, né? Ele pode ter o tempo dele, né? E a gente vai pagar com a nossa moeda, porque, né? Tipo, então...
Isso é muito legal.
É muito legal. É muito legal e tá rolando e tá super
E como
super
que é
bacana.
Na prática? É um aplicativo? Como é que funciona?
Não, por enquanto não. A gente tem...
Combinados.
É um combinado. Eles marcam os dias que eles vêm e isso tudo vira um valor. E quem entra numa conta, todos os restaurantes usam o mesmo sistema. Então esse sistema tem que dar um crédito pra pessoa. Então tipo, é um dinheiro que ele não tem como resgatar. Mas tem um crédito na conta dele e pode em qualquer um dos restaurantes usar esse dinheiro.
Legal. É,
então tipo, no que ele quiser.
Bem
então
massa.
É uma forma de... Porque é isso, a gente sempre tinha vantagens para quem trabalhava, mas acho que essa é a mais natural, assim, tipo, cara,
sim.
É, eu adoro ir no Guarapiranga, então, cara, toda vez que eu vou gastar meus green coins com a minha família, é no Guarapiranga.
Nossa.
É, mas tem gente que adora todo dia de manhã tomar um café da manhã gostoso, então, cara, eu quero comprar sempre o meu pãozinho lá na tribuna.
Sim, sim.
E, cara, em troca, eu tô dando um trabalho voluntário, assim, que era um trabalho praticamente voluntário e virou agora um trabalho que tem...
Animal, Rodrigo, animal. Legal. E queria só que você contasse a história de novo... Que eu achei muito massa quando a gente se encontrou e se conheceu lá no Tubuna, que você falou que, cara, o Tubuna só deu certo por causa da pandemia. Mais ou menos assim, né? Ou a pandemia ajudou muito ao Tubuna dar certo.
É, porque, cara, eu acho que a gente sempre fez coisas que eram um pouquinho à frente do momento, assim. A gente sempre gostou de ver o que acontece, né? A gente sempre teve crenças do que seria, sei lá, o futuro da alimentação, o futuro do serviço, como a gente ia comer melhor e tudo mais. Então, acho que quando nasce a Tubuna, que é um espaço grande, né, sem atendimento, é um espaço que funciona o dia inteiro, que ele é ultrademocrático, mas ao mesmo tempo ele é elegante. Então, assim, que ele viaja num lugar que, por exemplo, não tinha invento no lugar daquele, né?
Não tinha.
E, cara, quando a gente abriu aquilo, talvez a gente não fosse bem compreendido. Até porque quando deu as paradas de pandemia, quando tinha umas voltas de movimento, a gente percebia isso, que as pessoas reclamavam, pô, mas qual é o atendimento? Isso não vai dar certo, sabe aquela coisa, né? Tipo, eu não vou abrir essa empresa, isso nunca vai dar certo. Aí os caras me encontravam no caixa, às vezes sabiam que eu era eu, às vezes não sabiam, e eu tava ali no caixa ajudando a galera, e ficavam xingando, porque, cara, não tem atendimento. Fiquei meia hora levantando a mão e disse, pô, senhor, mas a gente, né? Quando o senhor foi recebido aqui, a gente explicou que o atendimento tá no balcão, só pedir lá, a gente leva na mesa. Ah, mas eu tava tomando meu chopp lá. E tá tudo bem o que ele falava, não tem nada de errado, eu não tô condenando ele, porque ele foi criado, praticamente treinado para aquilo, né? E tá tudo certo. Então, isso que eu digo, quando a gente fez isso diferente, a gente tá indo contra uma cultura que foi criada há muitos anos, né? De que é assim, eu sou cliente, eu tenho razão, eu levanto a mão, eles vêm me
E
atender,
como que tu, por exemplo,
né?
isso é uma interessante e linka com o que eu acabei de falar da aposta grande de se abrir um restaurante.
Sim.
Cara, como é que se aposta indo contra?
Porque eu queria apostar nisso, em ter um valor mais justo.
Tá,
Sabe, tipo
entendi.
assim, então assim, cara, eu queria que a pizza custasse uma coisa que
É
ia vender
bizarro.
diferente, assim.
Rodrigo, eu já falei isso, vou falar aqui agora no programa. A pizza do Tubuna pra mim é a melhor que eu já comi na minha vida. Eu vou lá, eu fico assim, é uma delícia. Muito, cara, é tipo, a marguerita lá, tem lá tipo pimenta do reino, tem flor de sal, é uma explosão de sabor. E daí você paga uma pizza, eu compro uma pizza, dá pra minha esposa tranquila, a gente sai saciado. 35 pila, velho.
É isso aí.
Cara, eu falo, cara, isso
Não
não
existe,
é
né?
possível que isso existe.
Não,
E é muito legal.
e o desafio era esse, cara. Como é que eu faço essa pizza? Porque esse é o desafio. Eu quero ter a melhor pizza, e com um valor, cara, que todo mundo pode sair lá comer.
Isso.
Sabe? Tipo, e é louco, porque tu lá no Tubuna, tu vê isso, cara. Eu vejo a galera que tava aqui fazendo um trabalho, num serviço aleatório, externo, de manutenção, de não sei o quê. Cara, todo mundo eu vejo vai na Tubuna. Sabe? E às vezes não é porque as pessoas não têm dinheiro, né? Por exemplo, o cara, o chaveiro, o nosso chaveiro lá, de vez em quando ele manda foto, tá na Tubuna. E tipo, não é que ele não teria dinheiro. Cara, às vezes uma empresa de chaveiro ganha muito mais, né, do que nós.
É verdade.
Então, assim, e tá tudo bem. Só que normalmente eles não se colocavam nessa permissão, eles não se sentiam permitir, né? Não sentiam permissão para entrar nesses lugares, né? Uma coisa
Sim,
louco,
sim,
né? E
sim,
volta o que tu falou, assim, cara, de alguns momentos onde, né, certos feudos ou certas classes podiam entrar em
sim.
lugares que outros não podiam. E acho que
Sim. Sim.
a Tubuna quebrou essas regras todas, assim, tipo, todo mundo pode entrar lá. Então eu sento lá, tem os advogados mais chiques da cidade almoçando numa mesa, do lado tem os caras da RGE, vestido de roupa da RGE, comendo ali, e do outro lado tem a menina que estava limpando a sala do lado, tomando. Sabe? Então, cara, por que a Tubuna é esse lugar? Né? Então a gente queria que fosse esse lugar, né? E não sabia como fazer, mas uma das coisas para mim era determinante era o preço.
O
Né?
preço.
E o preço só era possível isso sem ter tanto serviço, porque assim, uma das coisas que mais encarece, que as pessoas não percebem, é o serviço.
Sério?
Sério?
Garçom?
Não, serviço é uma coisa louca, assim.
É mesmo? Não
É um
sabia.
custo. É, porque assim, tu não tem como prever, né? Se eu não vender um prato, mais que ele seja perecível, eu tenho como talvez aproveitar pro dia seguinte, alguma coisa assim, ah, o tomatinho ali, não servi, não botei na margarita hoje, o tomatinho tá ok pra servir amanhã, talvez até depois de amanhã. Agora, os cinco garçons que estão lá parados, que não veio ninguém. É muito mais perecível,
É
né, o
verdade.
serviço deles. Entende? Então é super difícil. Em algumas operações, como Vale, como Guarapa, enfim, a gente consegue fazer uma coisa que, cara, todo mundo tem trabalho o dia inteiro, independente se não vier ninguém. E a Tubuna é isso, assim, tu vai lá e às vezes até meio demora um pouco a ser atendido, alguma coisa assim, porque todo mundo que tá atrás do balcão tá trabalhando. Se não vier ninguém na Tubuna, todo mundo tá trabalhando.
E tá trabalhando bem, né? Eu vejo, esses dias eu até falei com a moça, ela tava lá bonitinha fazendo empanadinha dela. Um amor,
Fechando,
assim.
fechando.
Aí eu fiquei babando nela, falei, nossa, olha que presença, que amor. Eu até falei pra ela, ô, a senhora, tudo bom? Desculpa te interromper no seu trabalho, mas eu queria te falar que você me inspirou hoje, que ver você trabalhando com empanada hoje me inspirou.
Que legal.
Ela se encheu, né, claro. Mas foi lindo isso.
Não, mas e é isso, então. A Tubuna tá sempre funcionando. Se não vier ninguém, cara, eles têm produção pra fazer, porque a gente entrega pra vários outros CNPJs, né?
E o que é isso que me chamou a atenção quando tu falou, que o Tubuna não é um restaurante, é uma padaria.
É uma padaria. Não, é muito mais uma padaria. Ele nasce sendo uma padaria. É uma padaria que tem almoço, por isso que eu chamo que é almoço de padaria. Não vai lá esperando que é um almoço de restaurante, não é almoço de restaurante, é um almoço de padaria.
Sim.
Né? Então você tem um franguinho, uma maionezinha, uma saladinha e tal. É tudo muito simples, mas muito bem feito, com o nosso carinho, com o nosso know-how de cozinha, então a gente não perde isso, porque é lá, mas é uma padaria. Então, e é uma padaria que tem um forno, e o forno podia ser aproveitado de noite para virar pizza, né? Então, assim, a gente comprou um forno que tinha um pouquinho mais de potência, porque a gente de noite podia fazer ele virar pizza. Então, é um forno que trabalha o dia inteiro, né? E a grande coração de toda a padaria é aquele forno, né?
Você falou, liga... é um forno tipo de 100 pau, não é isso?
É, ou até mais, acho que deve estar hoje em dia, é.
Então, e que é tipo um avião, né? Você não pode deixar o avião no chão.
Tem não que pode, ficar rodando. Ele tem que ficar rodando. Então, é isso aí. Então, assim, ele se liga e ele é tão bom que ele liga sozinho, né? Ele tem uma programação.
Que
então,
legal.
Antes da galera chegar, ele já tá ligando pra estar quente na hora que as pessoas chegam e já começar a assar pão.
Maravilhoso.
Né? Então, assim, ele já se liga sozinho, as pessoas chegam, já começa a assar pão e ele passa o dia inteiro ligado numa programação que vai mudando de temperatura conforme o dia até chegar no máximo dele, né? Às 4 e pouco, pra ele às 5 horas começar a assar pizza. Que daí ele tá 380 graus.
E como é que tu uniu essa primeira paixão, né? Do vale rústico, da horta, do fazer tudo, da autossuficiência, da natureza, desse charme, né? Da que a gente tá aqui hoje, dos detalhes, com depois essa formação ou esse aprendizado dos restaurantes de gerenciamento. Quando você vê um restaurante, tá? Você sente energia, né, das pessoas, você sente os detalhes. Aí você chega no computador, você abre a planilha. O que você vê lá nos números? Você fala, putz, isso aqui tá saudável, isso aqui não. Como é que é a sua mente nesse sentido?
É.
Fez sentido a pergunta?
Sim, é, mais ou menos. Mas. Até nisso a gente é meio anárquico, né? Então aquela coisa assim, cara, o que tá andando bem, às vezes a gente até nem olha tanto. Quando a gente tá mal, a gente tem que olhar mais. Né? E é que nem a gente quando tá doente, né? Quando tá bem, tu não fica, sei lá, tomando a tua cúrcuma direitinho, o teu própolis, o melzinho, às vezes tu desanda, né? Cara, mas eu tô tão bem.
A garganta arranhada, pega o própolis, a primeira coisa.
Exatamente, tu dormiu um dia meio mal e agora meio torto, já disse, cara, eu vou tomar minha cúrcuma, eu vou comer meu próprio, né? Hoje eu, no almoço eu vou fazer um pouquinho diferente aqui, eu vou... Então, cara, dentro desse mundo anárquico nosso, é isso, cara, a gente, né, vai trabalhando assim, quando a gente tem sinais... Né? É que nem a gente criar os bichos, né? Tipo, tu cria ovelha, tu não pega a ovelha todo dia, deita ela, vê se ela tá toda inteira, passa a mão, faz toque. Não, tu não faz tudo, né, cara? Tu vê uma ovelha deitada tal hora, com pasto grande, opa, tem alguma coisa errada. Né? Tu vê ela, tipo, é que nem humano, né? A gente olha as fezes pra ver se as pessoas estão bem, né? A gente devia fazer mais isso humano também. Mas na ovelha é perfeito, tu vê, né, a bunda dela, já, cara, se a ovelha tá bem, essa ovelha tá mal. Aí tu vai olhar o olho, aí tu vai olhar... Então, assim, essas percepções dão... Né, um restaurante está sadio, um restaurante não está sadio. Então, um pouco... É isso, né? Essa influência da atmosfera, da áurea, de tudo que acontece no restaurante é naturalmente um reflexo tanto financeiro, social e tudo mais.
Então, tudo junto.
Tudo junto. Então, tem que estar sempre olhando isso. Então, é isso. Quando a gente vê que a coisa está em crise, que seja uma crise de uma demanda externa, né? Porque às vezes não é nós que estamos em crise, né? Às vezes o mundo está em crise e a gente sofre a crise.
É verdade.
Mas nesses momentos a gente também tem que olhar, né? Porque isso, está todo mundo doente. Bom, tá no meio da pandemia, né? Está todo mundo ficando doente e tu não está mal. Mas tu começa a tomar o própolis de novo, tu já começa a tomar o teu golden milkzinho ali, né? E tu já começa a pensar na tua guia. Então, cara, é um pouco isso, assim. Então, mais ou menos é assim que a gente... tá gerenciando, né? Assim que a gente pensa os restaurantes. Claro, tem uma equipe que faz a parte financeira, tem uma equipe que tem hoje e que é graças também da gente crescer, né? De ter essas equipes, né? Tem gente que trabalha só com a parte técnica, né? A gente tem quase um treinador dentro da equipe, assim, que é um cara que tá em todos os restaurantes, que é um cara que entende muito de técnica de cozinha e ele tá lá todo dia fazendo, né? Girando os restaurantes para fazer treinamento, melhorar processos, né? Então, aí que a gente vai crescendo. É uma loucura, cara. Quem olha um restaurante de fora, é muito louco te falar de restaurante, porque quem olha de fora pensa na mesa, né, e no horário de atendimento e tal. Cara, quando tu entra dentro de uma operação, velho, é uma loucura, é um mundo. E super pouco estudado, explorado, sabe? Existe pouca coisa realmente de bibliografia não tão lúdica ou de contar historinhas, né, de chefes e tal, né, que fale sobre, cara, é uma ciência, assim, sabe, tocar uma operação dessa, né? Então, acho que é tão legal e eu sou tão apaixonado por isso, porque assim, tem muito a aprender, né? Todo dia que passa a gente aprende mais e que é isso, ultrapassa o que é só cozinha, o que é só receita, que é muito importante, né? Mas, então, é louco, porque não adianta ter um restaurante super bem organizado e não ter uma cozinha super boa, e não adianta ter uma cozinha super boa num restaurante desorganizado. Então, tem que viver nesse equilíbrio, né? No fim, é a primeira palavra que a gente falou hoje ainda, né? Que era essa, esse cuidado com o equilíbrio. Então, é um pouco aí.
Massa. Cara, adorei. E pra fechar, o que está muito presente no seu mundo, além da questão do tempo? O que você tem vivido? Pode ser um livro que você está lendo, pode ser um seriado, pode ser alguma coisa que você está vivendo com a sua esposa, no, na equipe, pode ser uma coisa que você está vivendo com seus filhos. O que está mais presente para você que você gostaria de compartilhar?
Cara, nem sei te dizer. Cara, eu leio, né, coisas muito diversas, assim, leio livros super aleatórios, algumas coisas de gastronomia, a gente tenta, sempre pesquisando. Uma coisa que eu gosto muito é esse retomar, e acho que isso está presente na minha vida há muito tempo, né? Esse retomar a quem nós éramos, né? Então, assim, tipo, esse... E que não é que a gente não tem que estar atualizado, né? Eu digo, eu gosto muito de usar bombacha, por exemplo, né? E, tipo assim, cara, eu posso usar bombacha a vida inteira, mas a bombacha vai se atualizar. E se a bombacha for ainda aquele tecido fininho, largo, ultra largo, com aquelas... Com as, eu até uso algumas que tem as coisas... Mas se todas forem daquele estilo muito antigo, ninguém mais vai usar. Então, para a gente continuar usando bombacha, ela tem que se atualizar no mundo também. Então, a gente pode continuar mantendo a nossa história, a nossa relação, mas não é um passo o dia inteiro em cima do cavalo. Então, talvez ela não precise ter algumas coisas que ela tinha antes, né? Mas eu continuo mantendo uma cultura, eu continuo lembrando do meu passado, eu continuo fazendo uma relação com isso. Então, para mim, é super importante essa reconexão, né? Que não é só com o passado, que é também com a natureza. E, cara, eu tenho que trabalhar isso todos os dias, né? Porque às vezes a gente se perde dessas coisas. E, né? E por mais que eu leia, que eu estude, que eu... né? Em diferentes livros e tipos, né? Por exemplo, um livro que eu reli esses tempos foi O Tatuador de Auschwitz, lá. Né? Que é um livro muito louco, assim, cara, que te destrói, assim. Tu chega, encheu o olho de lágrimas, assim, de pensar. E é isso, cara. A gente não pode nunca esquecer dessas coisas, né? Nunca do que aconteceu... E ao mesmo tempo eu estou lendo um livro que é o Massa, que fala muito sobre massa, né, lá nos Estados Unidos, América do Norte, muito sobre a massa que é feita as tortilhas, né, que é a nixtamalização, milho nixtamalizado, que fala sobre milho, sobre origem. Daí quando a gente começa a olhar sobre tudo isso, cara, é a mesma coisa, né? Tipo, cara, o passado, como é que se cultivava, por que que eles faziam a nixtamalização, por que que aquilo, né, era importante para um processo para chegar numa tortilha perfeita, e por que que tu atalhando todo esse processo numa chegada da tortilha perfeita, né? Porque tem várias coisas, assim, acho que é com a nossa vida, assim, é com a nossa, né, com sermos livres, né, essa coisa do Auschwitz, enfim, e tantas outras. Eu li um outro livrinho também bem legal esse tempo. Mas, enfim, cara, eu acho que é muito aquilo que a gente falou do começo, né? Equilíbrio, tempo, cara, reconexão, né? Então, assim, por mais que toda essa loucura, a gente tem uma caminhonete legal, tem um carro bom, mas, cara, eu pego a caminhonete pra entrar dentro da água, entrar dentro do mato e catar cogumelo, né? E largar ela em qualquer lugar, tipo, e pegar minha cestinha de bime e ficar catando coisas, sabe? Tipo, então, acho que é isso que é legal da gente aproveitar, né?
Sim,
dessa evolução pra nos botar em lugares que a gente gostaria de estar, né? Como bicho e não como robô, né? Assim, tipo...
Seu olhinho até brilha.
É, né? E cara, e robô é tão legal, né? Eu vejo a galera falando sobre essas inteligências, chat, tipo, é tão massa, eu acho isso do caralho, que eu fiz, cara, se eu puder não fazer mais isso, ótimo. Tipo, cara, me dê mais tempo pra eu estar fazendo as outras coisas legais, né?
Tem mais tempo pra ser humano.
Exato, cara, deixa...
Robô.
Isso, tira de mim a função de ser robô, isso. E deixa pro robô.
Deixa então, o robô, fazer, deixa o robô ser robô.
Isso aí.
E
ele vai falar com outro robô, né? Que é o cara que decide, o que tu posa, o lugar, então assim, é tudo em robô.
Isso é o máximo, né? É o máximo, porque tem muita gente que morre de medo da inteligência artificial acabar com os humanos. É porque essa pessoa tá muito próxima a um robô.
Isso aí. Não, porque quem vive, cara, tu sabe, tipo, cara, ele nunca vai colher um cogumelo, sabe qual é bom, qual não é bom, e vai cozinhar esse jeito certo, e nós vamos curtir, vamos ficar ali embaixo, olhando para as estrelas. Cara, tudo mais, o robô não vai fazer isso, entende? Então tá tudo bem. Que bom que o robô faça as outras coisas. Exato. E eu possa fazer. E que o robô seja muito inteligente, que ele me avise que meu carro tá com um pneu mais murcho que o outro e eu não vou capotar o carro.
Isso.
E, né, que ele me disse que o combustível, que o óleo não tá bom, que... Cara, que bom que tem robôs fazendo isso, né? E eu não preciso saber todo dia abrir o motor do meu carro e ver se o meu robô tá bem, né? O robô cuida do robô e a gente cuida da gente, né?
A gente cuida
da gente. Cuido da minha família e eu levo eles pra esquiar lá em Las Leivas, fazer as coisas.
Animal.
Então é isso aí, cara.
Cara, obrigado. Que
obrigadão. Entrevista. Obrigadão. Tamo Valeu, velho.
Obrigado. Foi ótimo.
Ótimo estar contigo aí.
Alô, mundo! Eu sou Renato Stephanie e essa é a Sexta Filosofal, meus queridos, que hoje não teve introdução, não teve nada, justamente para preservar a rusticidade da entrevista de hoje. Vocês devem ter percebido que eu até editei super pouco, que eu queria que vocês tivessem comigo naquele momento, que vocês pudessem captar todos os elementos do que estava acontecendo lá no Vale Rústico, o restaurante do Rodrigo Bellora, que a gente acabou de entrevistar juntos, certo? Eu queria que vocês estivessem lá comigo, ouvindo o som do liquidificador lá no fundo, ouvindo a surpresa que eu tive quando eu cheguei lá, tinha uma lareira gigante, com umas toras gigantes de madeira, ele explicando isso, eu recebendo a comida do pessoal que me recebeu lá super bem. A história de como eu conheci o Rodrigo é muito interessante. Se você pegar alguns episódios para trás, mais ou menos um ano aqui da Sexta Filosofal para trás, você deve encontrar um episódio sobre ser um investidor anjo com o Bruno Dreher. O Bruno Dreher é um querido que foi um investidor anjo para mim. Ele ajudou a bancar os recursos que eu precisava para estudar lá na Singularity University 10 anos atrás, quando eu fiz parte de um programa de empreendedores que estudou lá no campus de pesquisa da NASA, na Califórnia. E foi o Brunão que me apresentou o Rodrigo. E aqui, a minha curiosidade, o que me levou a ir lá com o Rodrigo, o que me levou ao Vale Rústico, foi a rusticidade dele, a simplicidade dele, a amorosidade dele, a alegria dele, e esse fogo que ele tem de conseguir estar à frente de uma operação, como você ouviu, né, com mais de 150 funcionários operando em muitos restaurantes, tanto os restaurantes que são dele, quanto os restaurantes que ele presta consultoria. Claro que aqui na descrição do episódio você vai ter todos os detalhes de como chegar no Rodrigo Bellora, como conhecer o Grupo B, como conhecer o Guaraipo, que eu falei aqui do Carbonara, que vocês têm que visitar, têm que usufruir, o Vale Rústico e o Tubuna, que é a minha pizzaria favorita aqui da região da Serra Gaúcha. Então tem muito lugar para você visitar, se você é amante, assim como nós, aqui da nossa comunidade de exploradores da natureza, da consciência, da arte, da tecnologia. Tá bom? Então é isso, meus queridos. E antes de deixar você aqui, fica o meu jabá para que você conheça o melhor guia do mundo.
Renato, sua manteiguinha é muito gostosa. A gente tá amando sua manteiguinha.
A gente sempre come no pão, na chapa. Muito gostoso. Muito obrigada.
O nome O Melhor Guia do Mundo não é à toa. Nós somos os produtores do melhor guia artesanal que você pode encontrar. Cozinhar O Melhor Guia do Mundo requer arte, disciplina, amor e paciência. Virtudes que acreditamos serem capazes de transformar o mundo. Seguimos as tradições milenares da Ayurveda para levar ao seu lar um alimento único, como você. Feito com manteiga orgânica de vacas de pasto livre, cozido lentamente sob a energia da lua cheia e sempre, sempre ao som de mantras, para enriquecer as suas propriedades. Que no caso é o mesmíssimo mantra que você está ouvindo aqui de fundo, o Mahamrityunjaya, o mantra da vitória sobre a morte. O que, que você está esperando? Corra lá, os nossos gnomos estão doidinhos e prontinhos para servir você e fazer o seu pedido. Acesse O Melhor Guia do Mundo, tudo aqui vai estar na descrição desse episódio para você fazer o seu pedido e garantir o seu pote de ouro líquido. Muito bem, meus queridos. Então, por hoje é só. E até o nosso próximo encontro. Por favor, aprecie a superfície com muita sabedoria. Seguimos viajando.